Obrigada, Sr. Crawford.
Seu pai ficaria orgulhoso de você. Vá atender o telefone.
Starling.
Então, Clarice.
Os carneiros pararam de gritar?
Doutor Lecter.
Não tente rastrear.
Eu não vou me demorar.
Onde o senhor está?
Não tenho planos para pegar você, Clarice. O mundo é muito mais interessante com você nele.
Tenho cuidado de me estender a mesma cortesia.
Sabe que eu não posso prometer isso.
Eu gostaria de poder conversar mais, mas... terei um velho amigo para jantar. Adeus.
Doutor Lecter. Doutor Lecter. Doutor Lecter.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, na mesa de jantar, dando uma olhada no menu antropofágico de hoje, estão Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod. Here's Johnny!
É boa, é boa. Eu, Vesse Parente.
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he did not exist.
Maneiro, mas de onde é isso mesmo, hein?
Ah, não.
Não, spoiler, não pode.
Ele manca, só a dica.
Ah, boa. Maneiro. Boa lembrança, cara. Tibério Velasquez.
I'm going to enjoy watching you die, Mr. Anderson.
Ah, olha só, o cara acertou inglês, é, gostei. Pô, o Yazid já tá fazendo sucesso,
ele tá fazendo aula, né, de inglês.
É que eu fiquei 15 dias nos Estados Unidos e fui obrigado, que senão eu não comia, cara. Eu passei fome até eu falar hamburger.
E de volta aqui com a gente, Ulisses Matos.
Luke, peguei tua mãe.
É uma outra forma.
É uma outra forma. E aqui pela primeira vez com a gente, José Bessa, ou Elesbão.
E aí, rapaziada, aqui é José Bessa, ou Zé, ou Elesbão, ou Biguelesba, ou insira aqui seu nome. E meu voto pra vilão em 2014 é o Peter Jackson.
Começou polemizando. Dessa vez, vamos falar dos grandes vilões do cinema. Para muitos artistas, o desafio maior é justamente interpretar um grande vilão, pela complexidade que esse tipo de personagem exige, enquanto o herói normalmente é aquele cara aí previsível dos filmes. E é nesse início de 2015 que a gente vai falar sobre os top 15 vilões mais interessantes da telona, depois dos e-mails. Quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Então, o Henrique Santos, referente ao episódio dos melhores de 2014, ele falou assim, sobre o filme Ela, infelizmente não é ficção. No Japão, pra variar, a Umarada tá mais interessada em namoros fictícios com avatares no celular do que com mulheres da vida real. Só não é como a secretária eletrônica, mas já existem namoradinhas virtuais para gamepads há muito tempo no Japão e as japonesas andam frustradas porque os japoneses não têm coragem de namorar com elas. Entrar em relacionamento real com eventuais brigas e cobranças, nem podem namorar com estrangeiros, pois a família e a sociedade japonesa como um todo não aceitam isso. Triste, não?
Cara, eu vou te falar que o Japão é um lugar estranho.
O Japão é um lugar estranho.
Eu vi, cara, uma matéria no Fantástico que falava sobre isso. Eles usavam, tipo, um joguinho. Não foi nem uma coisa elaborada como ela, não. Parecia, sei lá, um Tamagotchi, alguma coisa do tipo. E, realmente, os caras ficavam ali conversando, entre aspas, né? Com os devices. E eu não entendo isso. Parece ser um entretenimento pra você usar no metrô, por exemplo. Mas não pra você ter como a vida. Ah, eu não vou me relacionar porque isso me supre. Isso realmente é meio esquisito, né?
É muito estranho. Mas assim, o Japão é um país estranho. Se você procurar no YouTube vídeos japoneses esquisitos, você vai ver muita coisa muito esquisita. Então de lá, eu não duvido que venham coisas muito estranhas. Mas assim, realmente, se a gente for olhar por um lado mais humanista, é um troço meio triste, né? Porque assim, podia ser melhor do que isso. E aí tem aquela tradição que a mulher não pode pegar um estrangeiro e o cara lá de lá não quer, sei lá.
Pois é estranho, porque é um país extremamente populoso, é um país rico, ou seja, eles têm recursos de entretenimento pra eles aproveitarem, mas não sei por que sei lá, que não dá liga. É claro que deve ser uma parte da população só, né? Sempre tem a galera cool que curte o entrosamento tradicional. Agora, o lado nerd, que é mais ou menos aqueles caras que pareceram ser ser aquele nerd old school, né? Aquela antiga imagem de nerd, né? Que os caras passavam. Sei lá, me pareceu meio triste mesmo. Uma pena.
Bom, só tem uma coisa boa no lado do Japão ser um país estranho. Tem alguns filmes estranhos bem legais lá.
Não tem.
Nos dois últimos festivais do Rio, eu vi dois filmes do Senhor Sono, que não foram lançados aqui, claro, só coisa de festival, mas são filmes muito divertidos. O último deles era um musical em rap falado em japonês.
E isso é bom.
Cara, muito divertido. Muito divertido.
Cara, eu quero lembrar os ouvintes que você também acha Zombievers divertido. Então, só pra gente ter dar uma equalizada aí na sua opinião. Vamos passar pro próximo aqui.
Vamos pro próximo.
O segundo feedback de hoje é um comentário que o Yuri Basílio colocou no Abacaxi Voador de uma situação meio bizarra que ele passou. Ele diz o seguinte: então, eu fui pesquisar a cara de vocês depois de um episódio estranho. Eu estava num evento com discussões sobre HQs no cinema e havia um homem com a voz igual a do Alvésio. Fiquei com vergonha de perguntar, então fiquei sussurrando perto dele: podcastadores, Elvis, Abacaxi Voador. Ele me olhou meio assustado, então eu saí de perto. Cara, por que ele não falou o teu nome, né?
Pois é, assim, não existem muitos Elvésios por aí. Assim, o mais fácil é chegar e dizer: Elvésio? E assim, se o cara não for eu ou não conhecer nem o Elvésio, vai passar batido.
Agora, você imagina tá um cara do seu lado, de repente ele começa: pô, os caixadores, abacaxi voador. Eu também olharia assustado, Yuri.
Agora olha só, o meu nome, a minha voz é única. Como assim tem alguém com a voz parecida com a minha? Ora,
francamente. Ah, sabe que eu também recebi um e-mailzinho elogiando minha voz, hein? A Ana Paula Souza colocou um comentário lá no Abacaxi que me fez um elogio. Ou seja, não é só o Rod que tem fãs por aí.
Pois é, a sua voz é elogiada, a minha voz é elogiada e o cara acha uma voz parecida com a minha e acha esquisito. Agora, vou falar uma coisa pro Yuri. Aconteceu uma vez, isso foi real. Tava uma sessão de imprensa e aí tinha um pessoal lá, pediu pra tirar uma foto junto do pôster do filme que ia estrear depois. E aí me pediram pra tirar a foto, eu tirei a foto e nisso que eu tava falando, um dos caras que tava na foto veio perguntar se eu era dos podcastinadores, porque ele reconheceu minha voz só quando tava falando aquilo.
Maneiro. Foi onde isso?
Foi numa sessão de imprensa no São Luís.
Ah, que bacana, cara.
Já tem um tempo isso, foi legal.
Eu lembro quando você falou, divertido. Não, ainda não aconteceu comigo.
Mas a minha voz ainda não foi elogiada também, né? Deve ser porque eu gosto de filmes japoneses e de Zombievers.
Eu ia fazer a piadinha, mas a minha voz continua as mesmas, mas meus cabelos, só que ninguém vai entender isso. Então, eu vou manter. Pra não a gente não parecer tão velho assim, vamos deixar essa pra lá. Então é isso, pessoal. Escreve pra gente no podcastinadores@gmail.com, manda o seu like lá pra gente no facebook.com ou um comentário aqui no abacaxivoador.com.br. Vamos seguir então com o top 15 melhores vilões do cinema. Como de costume, explicando como chegamos nessa lista. Todos nós colocamos numa planilha o máximo de vilões que a gente conseguiu lembrar e demos notas a todos eles. As maiores notas entraram nesse nosso top 15. E só pra dar um gostinho, me diga aí, quem foi que por pouco não entrou na lista?
Quase entrou na lista, eu não gosto dele, que é o General Zod, do Terrence Stamp, do Superman 1 e 2.
Um que eu não gostei de não ter entrado foi o Dr. Evil. Pra mim, tinha que ter entrado porque, pô, Dr. Evil, muito bom.
Não entrou também o Chuck, né? Aquele bonequinho estúpido.
Chuck Norris.
Eu acho maneiro, que o GG não gosta do Chuck.
O Chuck é maneiro, tinha que ter entrado.
Ah, ele ficou de fora do Lord Voldemort. Essa pérola da beleza. O sonho de todo cirurgião plástico, essa figura belíssima. Eu acho que o maior poder dele é o espelho, né? Na cara dele.
Cara, será quem deveria ter entrado? Que eu fiquei bolado. A Cruella. A mulher matava cachorrinhos, cara, pra fazer casaco, cara. A mulher tinha que ter entrado. A mulher mata pra caralho, mano.
Ah, pô, a população da Coreia inteira tá pra quem ser condenada, né?
Da China também. Tem um monte
A China, eles não comem muito, não.
Quem eu fiquei bolado de não entrar é o Pinhead.
Pinhead
tinha que ter entrado.
Olha, eu achei que o Khan fosse ter uma nota maior do que teve.
Sabe qual é o problema do Khan? É que o Khan gravou o disco do Manowar, aí pega mal, né?
Igualzinho. Olha, eu lamentei não ter entrado o Lex Luthor, que é um cara que eu gosto muito.
Pô, não entrou.
Eu simpatizo.
Pô, é dos carecas, né?
Caraca, não entrou o Lex Luthor, gente?
Não entrou,
cara. Cara, a maior força opositora é o cara mais poderoso. Que isso?
De que filme que ele é opositor poderoso, cara? O cachorrinho dele que come o outro é mais poderoso que ele, maluco.
É, tá certo. Vocês estão falando. A gente tá falando só de cinema. Tá
não
certo.
Entrou o Lex, mas entrou o Otis.
Cara, é Lex.
Meu Deus do céu.
Então, ou seja, esses não entraram. Em 15º da nossa lista temos o Scar, do Rei Leão.
Scar.
Sabe o que eu acho engraçado no Scar? Ele tinha uma cicatriz no rosto. A pergunta é, foi uma puta coincidência ou alguém fez um bullying com ele?
Eu conheço a história. O nome dele não é Scar, é um outro nome maluco. E ele ganhou Scar depois do acidente. E o nome dele é um nome africano que em Swahili quer dizer lixo.
E você andou lendo O Universo Expandido?
Não, eu li por acaso ontem numa lista do BuzzFeed, alguma coisa dessa, li por acaso mesmo. Parece que tem livros.
Do Rei Leão?
Do Rei Leão, é. Tem livros do Rei Leão. E aí tinha essa pergunta lá do Scar. Foi uma resposta a isso, porque essa pergunta é comum, né? Tipo, pô, qual é o nome do cara? E aí teve uma pessoa que tinha lido isso e falou, o nome dele é tal, 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 e Swahili ainda quer dizer lixo.
Aí, ou seja, foi um bullying dos pais, né? Colocar o nome dele de lixo.
Pois, exatamente. O cara tinha que virar vilão.
É que nem o Sailson, né? O cara chamado Sailson não pode ser o que presta. Ou o cara vai virar atacante do Botafogo, ou o cara vai ser assassino serial da Baixada.
Putz, é. Naquele livro, o Freakonomics, tem um estudo sobre isso. Pessoas com nomes negativos que se deram mal na vida.
Pô, a Disney tem uma galeria de vilões fortíssima, né? Inclusive alguns que estavam na nossa lista que não entraram, né? Tipo a Rainha Amada, a Branca de Neve e tal. A própria Cruella, que a gente já falou. Mas os caras acho que marcou porque... Primeiro que o Rei Leão foi um dos desenhos mais populares da Disney. Antes do Frozen, pelo menos, era um dos mais populares, né? Dessa leva nova, dos anos 90 pra cá. Uhum. E marcou todo mundo, né, cara? Aquela cena dele deixando o Mufasa cair, né? Aquilo ali foi...
Ao meu ver, aquela cena foi mais triste do que a morte da mãe do Bambi.
Ao contrário, GG, o pior vilão de todos é o cara que matou a mãe da Bambi. Foi o único vilão da Disney que realmente matou alguém.
Ué, mas como assim, cara? O Scar não matou o...
É, o Scar deixou cair, né?
Matou, cara.
Acontece. Não, acontece.
Mas sabe por que eu achei mais triste? Porque a mãe do Bambi, faz um tempo que eu não vejo, mas pelo que eu lembro, eles estavam em corrida, né, fugindo do caçador, e aí o Bambi chega na caverna e ela não chega. A gente ouve o barulho do tiro, mas, ou seja, a gente não vê o cadáver dela, se eu lembro bem. Agora, o do Rei Leão, não, cara. Ele fica mexendo no cadáver do pai, tipo assim, pai, se mexe. Caramba, isso foi meio traumatizante pra mim.
Cutucando o lance, olho, assim, né?
É. Aqui no lance do Bambi foi tão violento que eles nem quiseram mostrar, porque ele, inclusive, depois ele faz sexo com um cadáver da mãe da pessoa. De tão mal que o cara era, entendeu?
Essa é a versão do diretor.
Exatamente, eles não podem nem mostrar a cena.
Agora, segundo o episódio que a gente falou de desenhos animados clássicos parte 2, tem um Slap Esquilo, Skip Esquilo que eles contam, porque o garoto fica triste porque a mãe do Bambi morreu. E aí a velhinha fala que nada, era uma atriz. Eu trabalhei com ela.
Quem faz a voz do Scar é o Jeremy Irons, né?
É o Jeremy Irons.
É, o que eu falei pra vocês até que, por conta aí do programa, eu acabei indo matar esse espaço aí que tinha na minha filmografia. É, eu fui assistir recentemente, então, o Rei Leão, porque isso que se chama a segunda fase de ouro da Disney, né, que são esses desenhos a partir dos anos 90, eles nunca me atraíram muito. Mas eu achei interessante o Scar, porque ele tem um acting, um jeito que é... Não exatamente ruim, no sentido até bom. Ele lembra muito outros vilões da Disney, pra mim, assim. Você consegue identificar uma familiaridade, assim, com outro tipo de vilão da Disney. O modo sarcástico. Ele tem um olhar meio Malvina Cruella, às vezes.
Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte. Você que... Acho que é o único cara que eu conheço que só viu o Rei Leão agora. Você gostou, cara? Como é que é o olhar moderno em cima do Rei Leão pela primeira vez?
Do filme, você tá falando, não do Scar. É, ele tecnicamente é inferior, né? É visivelmente inferior a qualquer filme antigo, porque, enfim, aí eu já não sei se é pela própria falta de prática da equipe da Disney. Isso fica patente, assim, qualquer desenho que você pega.
Qualquer coisa que você compare com Frozen, por exemplo, vai ser humilhantemente pior. Mas em relação a roteiro, música, argumento...
Tô falando de comparar com os desenhos clássicos. Eu tô falando de 2D com 2D, né? E não falo nem só na parte técnica, literalmente, não. O acting mesmo de animação é muito mais pobre.
Ah, mas assim. Peraí, você sabe que... Se a gente tá falando só de 2D, e você, melhor que ninguém, sabe que antigamente eles roubavam no jogo fazendo aquela rotoscopia, né? Que hoje em dia não se faz mais. Pelo menos não se deveria fazer mais.
É, faziam em alguns casos sim, mas você tinha também animadores feríssimos. Você tem aqueles conhecidos como Nine Old Men, que eram os 9 animadores mais clássicos da Disney, aqueles caras eram geniais. Você consegue achar no YouTube, pense o teste dos caras para vários dos filmes clássicos, Bernardo e Bianchi, enfim, que é de chorar, assim, o que os caras faziam em papel, e às vezes não envolvendo necessariamente rotoscopia. Eram artistas mesmo, no sentido estrito, né?
Só deixar claro, rotoscopia, para quem não tá acostumado com o termo, é o fato de você filmar e depois desenhar em cima do filme, frame a frame. Ou seja, você pega lá a Branca de Neve, que faz aqueles movimentos que você fala assim, caramba, igualzinho uma pessoa. Na verdade, era uma pessoa, e alguém colocou um celofane em cima e desenhou por cima. Isso é meio que roubar no jogo.
É, mas todos os personagens não humanos dos desenhos antigos foram na munheca, né, cara? Bernardo e Bianca mesmo, que ele falou, tudo foi na mão. O próprio dragão da Branca de Neve foi na mão, tudo foi na mão.
É, o que não, eu acho que não, era um dragão mesmo que
desenhasse por cima. Para o dragão, pois é.
Mas você não falou, Zé, o que você achou do filme, Rei Leão?
Cara, ele é interessante, mas não chega a me emocionar, assim, vendo aos olhos de hoje. Acho que, enfim, mais velho, a gente já fica com muito mais cultura, em geral, cinematográfica, quanto de animação. Então, eu vi ele com os olhos de chato. Ele não me desagrada, não, mas também me emociona. Eu acho que é um filme que ficou bem 0-0. O que chama a atenção acaba sendo o Scar, porque ele, como qualquer vilão, ele é sedutor, né? Ele tem esse acting... Ele é exagerado, ele é teatral pra caramba. E isso eu acho legal.
Gay, né? É engraçado isso.
Meio afeminado como todo vilão da Disney.
Isso vários vilões, não só na Disney, né? Vários vilões têm esse jeito.
Mas o da Disney é engraçado que eles têm sempre tipo um lápis no olho, já reparou? Todos eles têm meio que o contorno do olho preto, assim, cara.
Você
percebe? Você percebe bem, é engraçado. Eu vi esse filme agora recentemente, assim, mais ou menos em 3D, e eu não curti muito, não. Não sei se vocês chegaram a ver a remasterização dele pra 3D. Assim, parece que tem vários planos, assim. Os desenhos são 3D. Na verdade, eles transformaram em 3, 4 planos diferentes, assim, e jogaram a imagem lá. Então parece que você tá vendo aqueles livros que você abre, assim, a imagem. É uma coisa meio assim, engraçado, sabe?
Não, isso é muito canalha, né? Esse 2D e meio que as pessoas fazem. Eles recortam os frames e criam uns layers, fica parecendo do...
Isso,
exatamente.
Sério
que foi isso,
cara,
que eles fizeram, né? Putz. Eu achei que eles tinham feito em animação computadorizada, em CG.
Não. Ah, tinha que fazer o filme todo de novo, né, cara?
Eu imaginei que eles tivessem feito de novo.
Não.
Agora, o Scar em si, né, que a gente tava discutindo aqui, os vilões, né? O que ele fez mal mesmo foi só deixar o pai do garoto morrer, né? O pai do leãozinho, né?
Matar o rei do todo rei. Só isso que ele fez.
Mas ele criou um grande herói ali, entendeu? Ele forjou ali um herói. O garoto ia ter que crescer mesmo. E sem pai acontece. Acho que ele...
Mas quase todo vilão, ele gera um grande herói, né?
Não, é porque tem muita gente também que... Ele teve um plano de governo muito ruim também, né? Acabou com a civilização dele. Mas eu nunca entendi como foi que o Rei Leão depois fez tudo ficar bom.
O mundo não ficou mais cinza, né?
Ficou tudo legal.
Mas só o problema, para ele assumir o poder, ele teve que fazer coligações com várias hienas. E as hienas, assim, depois ficou devendo vários ministérios para elas. Aí depois teve que dar um ministério da cultura para uma hiena.
Foi
isso. Educação para outra hiena. Esse foi o problema da administração dele, cara.
Não, meu único palpite ali é que a família do Rei Leão, tanto o pai quanto ele, eles realmente devem ter um cocô com uma qualidade de adubo fenomenal, porque a mata cresce quando eles estão com
Exatamente. O problema dos caras é cagar mal.
Resumimos o filme, o vilão.
O cara caga mal.
E como eu já falei no podcast de Disney, lembrando que a Nala, que depois vira namoradinha do Simba, ela era irmã dele, né?
É mesmo?
Ela era irmã
dele. Era irmã não, cara. Era irmã?
Ela era irmã dele, cara.
Era uma
irmã. Não, cara.
Mas conta como é que você chegou nessa conclusão.
Na verdade, só tinha dois leões, o Scar e o Mufasa, né? E tinha aquela mãe deles, que era igualzinha a Nala depois que ela cresce, né? Como só tinha um leão macho, que era o Mufasa, e ela não tem nada a ver com o outro pai, ela é a filha do Mufasa, né, cara?
É a minha irmã.
Ela é minha irmã, é minha irmã.
Então, beleza, tá meia sacanagem só com a parada.
Foi só meio incesto.
PG-13.
Em 14º, a gente tem aí um famoso psicopata com uma das cenas mais clássicas do cinema, que é Psicose, né? Norman Bates era o nome do personagem, né? E ele podia até ter similar a um outro cara que vai entrar na nossa lista mais na frente. O dele podia ser o I'm Your Mother, né, cara?
Mas aí é spoiler. Spoiler, cara. Não pode falar de spoiler
mal,
assim.
Foi mal, foi mal.
O filme acabou de ser lançado.
O filme é lançamento, pô.
É. É, o problema do Norman Bates como vilão é que, assim, ele era mal, mas era um cara bem doente, né, cara? Ele passou por muito... A gente via até na série do Bates Motel, né?
Bates Motel.
Uhum. Ele passou por vários problemas que geraram um psicopata, né, que ele é. Então, assim, é um cara que não é vilão por si só, né? Ele passou por várias coisas pra se tornar aquilo que ele é.
Ou seja, ele não gosta de ser mal. Ele se sente mandado por alguém. Essa é a questão.
Ele não sabe o que ele tá fazendo, assim. Acho que ele precisava de uma ajuda, um psicólogo muito bom.
Na verdade, o que a gente viu no filme é que ele fazia o que ele fazia porque a mãe mandava ele fazer, né? Ficava a mãe fazendo aquela influência negativa nele. Ah, essa mulher não presta, você tem que se livrar dela. Ele ia lá e matava a mulher.
Então, viu grande... os outros psicoses?
Eu vi todos, mas eu confesso que eu lembro muito pouco dos outros, cara.
O que eu lembro pouco e lembro mal é o Psicose e a Refilmagem do Gus Van Sant, que não vale a pena, deveria ser apagado da história.
Porque teve um Psicose 2 em 83, um Psicose 3 em 86, um Psicose 4 em 90...
Pelo amor de Deus.
E esse do Gus Van Sant, em 98.
Em 90 teve um Psicose 4?
Teve, a revelação.
Não sabia disso. Qual era a revelação?
É a mãe.
A mãe estava o tempo todo, né?
Ele foi psiquiatra e falou, é sua mãe.
Agora, Tibério, você vê a série?
Eu comecei a ver, mas parei.
Eu vi a primeira temporada, comecei a ver a segunda, mas parei, não por achar chato, mas porque eu tinha coisas melhores pra ver. Mas o que eu achei interessante foi essa... A série, ela tem um quezinho de vintage. É engraçado, porque ela é nos dias atuais, mas ela tem uma coisa... As roupas lembram um pouco os anos 70, os cabelos, essa coisa de cidade do interior. Eu achei interessante esse clima.
Não
que
entendi que ela é nos dias atuais, não.
Ela é, pô. As pessoas têm celular. O cara puxa uma pistola, um revólver. Você vê que é uma coisa mais recente.
Quando eu comecei a ver, não me liguei nisso, não. Achei que era meio que no passado. Estranho.
Pois é, não. É porque ela usa um carro antigão, mas você tem carros modernos.
Exatamente. Também. Por isso que eu tô pensando nisso, assim, que as coisas não realmente...
E desde o início tem aquele clima meio complexo de Édipo do Norman, né? Então isso é interessante também pra ir compondo a personalidade. É bacana.
O Norman, pra ficar realmente assustador, ele precisa de uma trilha sonora, né? Se ele matar alguém assim, se eu fosse morto por ele sem esse som, eu ficava, peraí, pô, eu mereço essa música aí também. Pô,
é tipo um né, cara? Você morrer sem ter aquela musiquinha, tu fica puto. Fala, porra, cara, cadê?
Eu não signifiquei nada pra você.
Agora, o mérito do Norman Bates, cara, é que o filme é de 1960, né, o Psicose, e eu acho que ele foi o filme que inaugurou o gênero do slasher, né? Que é esse negócio do psicopata, do serial killer, de matar normalmente com facas ou facões, ou machados e coisas do tipo, né? Não com armas de fogo, né? E eu acho que esse foi o primeiro que popularizou esse tipo de filme, né?
Eu acho ele um vilão bem interessante, mas eu entendo que ele é muito ajudado pela edição do filme. Ele é um vilão que eu não sei se sustentaria em outras circunstâncias e outros filmes.
Concordo. Tanto o lance da música que eu falei já era mais ou menos indo por aí também, que eu acho que ele não... Realmente ele não tem esse impacto todo, não. É só um cara que mata pessoas, assim. Outra coisa, ele não vai atrás, sacou? Eu tenho isso também. Ele não vai atrás. A pessoa tem que cair lá no hotel dele,
no hotel,
na puta que pariu, pra ele matar alguém. Então eu não acho ele tão perigoso assim.
É que não é pessoal o negócio, né? Tá lá, a mãe manda matar, ele mata. É assim que funciona, entendeu?
A mãe manda matar.
Não, mas a mãe mesmo, porque tinha o cadáver da mãe, tipo, mumificado lá, sentado na cadeirinha de balanço, lá em cima. Não,
tudo bem, mas a mãe manda matar, manda.
A cabeça dele era, né?
E o 13º, né? É aí o nosso Exterminador do Futuro, Terminator.
É o Governator.
É o Governator, tem ligado ao 13º, né? Esse aí também é um ponto que eu tenho um pé atrás no Terminator. Eu não votei nele melhor por causa disso. Porque, cara, ficou na minha cabeça depois o Terminator, gente boa, né? Que veio depois. Essa redenção aí dele que eu não gostei.
Mas, Ulisses, você viu o primeiro filme no cinema?
Não,
quando
não.
Lançou? Eu lembro que eu tava no cinema, naquela época que a galera ia pro cinema lotado e tal, não existia essa história de spoiler. Então, quando tava naquele fim, e nego tentando matar o Exterminador, e ele levantava de novo, e aí caiu aquele troço em cima dele, ele acende o olhinho, e vai de novo, aí ele cai no meio do troço lá e levanta só o esqueleto. Cara, aquilo dava um medo.
Não, era
legal pra
certeza.
Caramba.
Não, embora o T-1000 seja mais perigoso do que o 800, Ele é mais assustador, cara. O jeito que ele olha, sabe?
Porra, o exoesqueleto do T-800 é do cacete, cara.
E aquele stop motion, cara, deixa muito mais assustador, né? Do que os efeitos de 3D hoje em dia.
Sim. Eu acho que hoje em dia não deixa mais, não, cara.
Cara, mas eu tô até sendo injusto com ele. Até porque o cara que fica bom depois não é ele, né? É um outro robô.
Mas você sabe por que mudou, né? Porque quem era pra ser o Exterminador era aquele Lance Henriksen. Você sabe quem é esse cara? É aquele cara que fez o Millennium.
Millennium.
Ah, legal. Ele foi um robô também no filme do Alien.
Isso. É verdade, ele era o Bishop, né?
E o Schwarzenegger era pra ser o herói. Aí quando ele leu o script, ele falou, não, cara, eu acho que isso combina melhor como vilão. Beleza, realmente ficou muito melhor mesmo, ainda bem que mudaram. Só que quando a parada bombou, ele falou, putz, eu preferia ser o herói do que ser o vilão. E aí ele acabou mudando, ele era o nome mais forte, deram um jeito no roteiro pra ele ser o herói nessa forma.
É, mas o legal é que como ele é um robô e ele tem a pele por cima, né? A gente continua tendo o exoesqueleto, pelo menos o T-800, como vilão em alguns filmes, né? Inclusive no próximo a gente vai ter também. Então, assim, a gente continua tendo aquele modelo como vilão também e tem o Schwarzenegger de bonzinho, né? Mas... De qualquer forma, a gente não perdeu aquele robô como vilão também.
Os robôs, o T's, whatever, lá 600, 800, 1000, eles são os vilões, né? E aí quando bota a carapuça lá, acaba que a cara do Arnold Schwarzenegger ficou marcada como sendo o bonzinho, né?
É, olha só, eu gosto dos filmes, mas essa história do exoesqueleto conseguir voltar no, dentro de um negócio de carne é meio caô, mas isso é um papo para outro podcast.
T-800, T-1000, isso é muito modelo de computador dos anos 80, não é? CP400.
TK90.
E com relação aos modelos, aquela que era uma loura gostosa pelada era mais legal.
Terminatrix.
O filme não, mas acho Terminadora.
E vocês sabiam quem era pra ser, já que a gente tá falando do ator, sabe quem é que era pra ser o Marcus Wright nesse último? O Josh Brolin. Ainda bem que o cara não aceitou. Olha como é que ia ficar esquisito.
É, fica esquisito, cara.
É mesmo. Agora tem uma coisa sobre que a gente tá falando aqui que os vilões são os T's whatever. É, então assim, acaba que na verdade o vilão era a Skynet, né, cara? E não o Exterminador,
eles são,
né?
Eles são capangas, né?
A Cyberdyne System como um todo, né? Que
a empresa
de armamento que tinha um contrato com o governo, que aí lá dentro eles tinham a divisão da Skynet que era só de inteligência artificial, né? Mas quem fazia os robôs físicos, por exemplo, era a Cyberdyne, não era a Skynet.
Essa eu acho uma discussão que tava já prevendo se fosse acontecer em algum momento. É interessante porque justamente alguns dos vilões aí que entraram, e os que até alguns que não entraram na lista, eles no fundo nem são a figura, o grande vilão da história, né? Eles são, na verdade, os agentes perpetuadores daquele mal maior, né? Assim como é alguém que tá por trás de um grande rei, de um grande imperador, de um grande demônio. Eles sempre têm lá os asseclas dele, que são os caras que eles terceirizam, né, a maldade por esses caras que na verdade são os grandes vilões. É quase que o matador de aluguel de alguém. Acho que o Terminator é um caso desses, assim.
É. Eu acho até legal pegar esse gancho que você falou, Zé, porque uma coisa que a gente não falou no início, os critérios que a gente levou em consideração na hora de dar a nota não são perículos ou nível de malvadeza. Simplesmente são os vilões que a gente mais gosta. Então, só pra ter uma escala aí, porque de repente a gente vai começar a receber e-mail, pô, mas fulano é muito menos perigoso do que o outro. Mas não foi essa a nossa linha de comparação.
Não é um super trunfo de vilão. Sabe?
É, exatamente.
Eu diria que o critério é o impacto que teve na gente.
Exatamente.
Então eu voto na Skynet.
Não.
Eu voto na Telerge.
Sim. Essa era a vilã, cara.
Essa era, cara.
Essa é top 1.
O orelhão era o capanga.
O que diga o Eliseu Drummond, né?
Tem voz fina.
Essa não é pra todos.
Em 12º lugar, ele é um capanga, mas ele é um capanga, bom capanga, que é o Coronel Hans Landa, do Bastardos Inglórios, interpretado pelo Christoph Waltz, no filme do Tarantino sobre a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele era o capanga do Hitler, porque ele era o caçador de judeus, mas acho que ele sozinho, independente do Hitler, ele sozinho já é um bom vilão.
Ele era um grande, na verdade, filha da puta, né? Porque quando ele pôde fuder o Hitler, ele fudeu o Hitler, né?
Tipo, também
ele...
tem isso.
Se tinha que trabalhar do outro lado, ele vai, foda-se, sabe qual é? Então, assim, era ele...
E sabe o que me assustava muito nele? A gente sabia que ele era mal, mas ele meio que gostava daquela situação, sabe? Você via que ele tava numa situação de extrema maldade e ali numa empolgação contida. Caramba, aquilo revoltava demais, cara.
Fazia com vontade, né?
Pois é. É aquele negócio de chegar o cara inteligente que já sabe, tipo assim, eu já te peguei, mas eu, em vez de dizer isso, que eu te peguei, eu vou fazer você se entregar.
Isso, cara.
É aquele negócio. Me dá o seu pé. Agora pega esse negócio que tá aqui no bolso do casaco que está atrás de você, que é o seu sapato.
Cara, tem uma coisa escrota nele também, que é a capacidade de fazer com que a gente admire ele, né? É uma coisa escrota, porque você fica, puta, cara, eu queria ser um cara inteligente pra caralho assim, só que ele usa a inteligência dele e a habilidade pro mal. Mas você fica, cara, que cara foda, que como ele consegue manipulando, liderando uma conversa pra um ponto desse. Você fica invejando essa capacidade do cara. E, oh, ele é um vilão, peraí, cara, para de invejar esse cara.
E no fim ele ia se dar bem ainda por cima de tudo, né?
Conseguiu
mexer com tudo.
Ele conseguiu mais ou menos se dar bem, né? Ele conseguiu. Ele vai voltar pra casa com a cicatriz, mas ele tá bem de vida.
Sim, ele, por isso que eu disse, ele ia se dar bem. Aconteceu um imprevisto, mas o cara conseguiu tudo que ele queria.
Sim. Só uns pontos na testa aqui.
É, não sei que o Magneto vai atrás dele depois, mas é outra história.
Mas, ô Ulisses, eu acho que parte disso é o ator, que o cara é bom pra caramba, e ele também fazendo outros papéis, ele fazendo o Django Livre, é uma das melhores coisas do filme. É. Ele fazendo filme bobo. Não sei se vocês viram aquele Quero Matar Meu Chefe 2.
Não,
é um filme bobinho. Só que assim, vale pelos coadjuvantes. O Christoph Waltz faz um cara que também é um vilão, né? Só que é um vilão de outro estilo. E assim, quando ele tá no filme é muito bom. Quando o James Fox tá no filme é muito bom. Quando os principais estão no filme, esquece, é uma porcaria. Só que quando os coadjuvantes estão. E ele é um dos coadjuvantes, ele é muito bom.
Eu conheci o Christopher Waltz nesse filme. Ele fez alguma coisa mais expressiva antes?
Acho que antes não.
Não, nos Estados Unidos não. É, tem isso também, né, cara? Quando aparece aquela imagem logo de cara, aquela cena, e a gente fala, cara, de onde veio esse cara?
É.
E aí esse impacto, tipo, que isso? Que o cara é muito bom, cara, e onde é que ele tava esse tempo todo?
Exatamente, cara, exatamente. Eu tive a mesma sensação.
Agora, uma coisa curiosa, eu revi esse filme agora no fim de semana, eu achei o início bem parecido, o formato, eu achei o início bem parecido com o Django Livre, porque é tudo baseado em diálogos do personagem muito bem construído do Christoph Waltz. No caso do Django, ele libertando o Jamie Foxx, no caso do Bastardos Inglórios, ele procurando lá os judeus que estão no porão da casa.
Ele bebendo leite.
Bebendo leite. E depois fumando aquele cachimbo enorme.
Não, mas isso é muito Tarantino, né, cara? Essa coisa de manter a tensão falando de uma coisa esdrúxula. Tá todo mundo ali com medo da... Cara, o que, que vai acontecer? E ele estica ao máximo um diálogo estúpido, né?
Verdade.
Agora, uma coisa pra falar, a gente fica admirando ele porque ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente, concordo. Só que o Brad Pitt foi muito burro com tentar inventar um italiano lá no meio e falar arrivederci.
É.
Assim,
aquilo é piada, né?
Pois é, mas assim, qualquer um ia descobrir.
Não precisava ser ele, né, pra descobrir.
Pois é. Se alguém quiser saber mais, a gente já falou bastante sobre esse filme, junto com todos os outros filmes do Tarantino, no podcast Tarantino que rolou ano passado.
E foi um dos meus preferidos, particularmente.
É, também. Eu não vi, mas minha filha viu e ela gostou muito.
E agora os números da Telecena, gente.
Exatamente.
O próximo da nossa lista é o Hugo Weaving, no papel de Agent Smith, do Matrix. E o cara que realmente ele se torna o vilão a partir do segundo filme, né? Que no primeiro filme ele é também um pau-mandado, mas ele acaba tomando poder e identidade própria, né? Pensamento próprio a partir do segundo filme, e aí se torna o grande inimigo do Neo.
Cara, ele era um pau-mandado, mas era o pau-mandado principal, né, cara? Ele era o chefinho ali dos bandidos. Eu achava que ele já dava um medo no primeiro filme, sim.
O problema do Smith, cara, é que ele... Se a gente for levar em conta o 2 e principalmente o 3, ele continuava sendo pau-mandado daquela máquina louca que aparece no final, né?
Ele quebra. Ele quebra regras, né?
Quando o Neo assume o corpo dele, né, no final do primeiro filme, e acaba explodindo ele e tal, ele fala depois até que ele aprende aquela capacidade de assumir outros corpos. Então ele começa a se multiplicar e se materializar e, assim, vira um vírus de computador ele, né?
Mas a gente tava na parada era aquela máquina do final do filme lá. Que
não, mas eu acho que não. Pelo que eu lembro, ele tava começando a agir independentemente da ordem. Inclusive, talvez perdi o prejudicando o objetivo da rede mesmo.
É. Na verdade, o Neo liberta ele desse link com o processador principal lá.
É. Mas o agente Silva era bom realmente já desde o primeiro.
O que eu acho interessante nele, pode ser uma impressão muito pessoal, mas a própria indumentária dele já, pra mim, inspirava isso que ele representava, que era a grande máquina, o grande sistema. Ele se veste da forma mais impessoal possível, é aquele terno que não tem nenhuma assinatura, não sugere nenhuma personalidade, e ele tá sempre reaparecendo. Então ele, pra mim, transmitia uma espécie de sufocamento, algo que não acabava nunca, que tava sempre ressurgindo, né? Não importa como você matasse, era quase como uma barata.
Não, e ele, os outros capangas também tinham essa roupa e tal, mas não tinham toda essa presença, né? A presença, exatamente. Porque esse cara é realmente mais
impactante. Óculos escuro, né? Sempre de óculos escuro.
Não, e convenhamos que o Hugo Weaving, ele tem uma cara de vilão, né, cara? Até ele, no Senhor dos Anéis, ele parece vilão. Ele mesmo, mas, não sendo, ele é.
Mas no Priscila ele também tem cara de vilão?
No Priscila não.
Ah, no Priscila tem. É aquele cara ali que vai cobrar mais caro de você depois, sabe?
Vai roubar a tua carteira, né?
Vai roubar a tua carteira.
Em décimo lugar, já, vem o Anton Sugar, feito pelo Javier Bardem, assim, do Onde os Fracos Não Têm Vez.
Filmaço.
É, que é, sabe como poucos, como abrir uma porta, né? É um cara
que... Cara, não tem uma vontade de tentar isso em casa, cara?
Pô, só tem, né,
cara? Eu tenho vontade de tentar na testa do maluco do trabalho, cara, mas acho que não vai.
Eu acho que é uma boa noite, velho.
Aproveito e pergunto, vocês acham que era só ar comprimido ou ele colocava alguma coisa na ponta pra dar uma pressão maior? Pra tirar algum prego, alguma coisa assim?
Era não, só ar? Eu acho que tinha alguma coisa, mas pelo que eu lembro do filme, era só ar.
É só ar.
Mas eu acho que só o ar... Pois é, só o ar, não sei se ia ter tanta...
A pressão vinha da onde, né? Também,
porque ele sempre fazia um barulho de metal, mas como ele arrancava metal, não dá pra saber se o barulho era de metal, era do metal arrancado ou era de alguma coisa que batia nesse metal. Eu não consegui chegar a nenhuma conclusão.
Eu gosto de pensar que é só ar. Tipo, o ar que te alimenta, que te dá vida, é o ar que te mata. Sempre achei isso legal.
Poético, é
bonito.
É.
Eu vou grafitar.
Sabe por que eu acho que não é só ar, Ulisses? Porque senão, na hora que ele abrisse a torneirinha, a parada ia começar aos poucos. E não, ele já começa no... Puf.
Imagina ele tomando negócio na testa de alguém e faz assim...
O cara ri pra caralho.
Não, é porque tá preso, cara. É, tá em pressão, né? Você solta a pressão, vai com tudo.
Não, ele abre a torneira e depois ele abre a ponta, não é isso?
Não, tem uma válvulazinha.
Podia ser com hélio, né? Pra deixar o cara com a voz fina e matar depois.
E o cara só percebe quando ele tá falando fino, né? Que moço você tá fazendo?
Polícia, polícia! Filha da puta!
Acabou o Sugar. Acabou. Ninguém mais pode falar nada. Já era.
Cara, um reboot assim agora.
Cara, estragou, cara. Eu não vou mais ver esse cara da minha vida. Mas é um filme.
Ele é açúcar, é por causa disso.
Agora, eu vou falar uma parada. Eu vi esse filme pela primeira vez essa semana. Eu nunca tinha visto. E ele é tão conceituado, pelo menos eu fui assistir com uma expectativa tão grande, e achei o final tão esquisito, cara. Tão nada acontece. Eu não posso dar spoiler porque não é tão antigo assim. Mas, cara,
não, que
merda.
Isso?
Eu tive bronca com o fim da história, com o fim dos personagens, cada um ao seu ponto, com o caminho que a história teve. E 3/4 do filme é ótimo. O último quarto é que, sei lá, bagunça tudo. Anyway.
Mas, de qualquer maneira, o personagem Anton Sugar é muito bom.
Isso é indiscutível.
É, realmente, é aquele cara que não se preocupa em não fuder alguém, assim, não matar, e pra ele tá normal, né, cara? Ele faz aquilo com uma naturalidade do caralho. Assim.
Ele é um mal doente, né?
É.
Alex DeLarge, do filme Laranja Mecânica, representado pelo Malcolm McDowell. Eu lembro de ter visto esse filme quando eu era moleque, mas, cara, eu fiquei extremamente impressionado com duas coisas. Um, com aquela máquina do governo de ficar arregalando os olhos do cara com aqueles ganchos pra poder fazer a lavagem cerebral. Mas outra, nesse cara, o quanto ele se divertia com aquele taco de beisebol em cima das vítimas. Esse, decididamente, não era um filme que meus pais deveriam ter permitido eu assistir quando era pequeno.
É, pois é, eu tava pensando nisso. Ah, quando eu era pequeno, eu vi Laranja Mecânica. Como assim alguém pequeno viu Laranja Mecânica?
Eu vi pequeno também, cara.
Acho que já viram esse filme. Eu não queria ver, não, mas meus pais me botaram um negócio no olho e ficou aberto.
Tratamento Ludovico, né? Tratamento
Ludovico.
Cara, eu claro, ele realmente é um vilão e tal, mas eu não consigo dar uma nota grande pra ele também, porque ele tem uma hora que ele sofre muito no filme, entendeu? Aí o filme, pô, é um vilão que depois se ferra muito também, então ele tem o, né, ele merece.
Ele foi convertido, mas ele, a índole dele era má.
É, a gente vai falar disso mais pra frente de novo, eu vou falar disso mais pra frente de novo, mas é um cara que eu vi ele mudando no filme. Ele sofreu e tudo mais, entendeu? Então eu fiquei um pouco simpático com ele depois.
Pela redenção do personagem, né?
Embora não seja uma redenção, né, dele, né? Uma redenção forçada. Por ser forçada, ainda fico com mais pena dele, entendeu? Então é um cara que acabou pagando. Eu não diria nem redenção, cara. Eu acho que ele foi, tipo, pagou pelos crimes, entendeu? Ali dentro do
filme. O problema dele é que ele não tem um motivo, né, cara? Assim, é um... ele gosta de fazer aquela porra e ele sai, sabe? E acho que ele é o cara mal mesmo porque ele, porra, nasceu com aquela porra. Ele tem vontade de fazer aquele... A única razão pra ele fazer aquela porra lá, tudo que ele faz, dar porrada e tal, e roubar, e é porque ele gosta de fazer aquilo. Então, assim, é um cara escroto, né? Você não tem muito o que fazer com ele, né?
Ele me lembra, assim, o que seria um bully clássico, assim, né? Porque você sente que ele tem uma certa carência no sentido de estar próximo do grupo, ele quer ter a voz de comando, ele quer estar perto, e tem esse desejo joselítico, né? De fazer mal e da forma mais extrapolada possível. Aí fica me parecendo aquela coisa do garoto que não mimado, enfim, que não se vê pelo quarto dele na casa, pelas condições, que justamente pela falta de limite, ele mesmo não se dá conta da gravidade, enfim, do que tá ocorrendo mais e mais. Me parece muito essa doença mesmo da pessoa que não entende o seu lugar.
Que a gente via espalhado em quase todos os personagens naquele filme Selvagens da Noite, né? Todo mundo tinha mais ou menos essa personalidade ali, criando seus grupos e detonando a cidade.
É, agora, lembrando que o Alex, ele já não era bonzinho. Ele tava preso por assassinato. E ele se voluntaria a fazer o tratamento. Então, ele já não era flor que se cheirasse também, não.
E lembrando que o Malcolm McDowell só faz papel de maluco, né?
É verdade.
Aí, começa com mal, né, o nome do cara. Então.
Agora, sem tratamento Ludovico, eu vou dizer que esse filme tem certas coisas que bagunçam o subconsciente da gente. Meu filho, quando era pequenininho, ganhou um DVD de...
Você vai ver também esse filme?
Não. DVD com imagens... DVD pra bebezinho pequenininho, com imagens de bolinhas rolando, com músicas clássicas rolando. E aí começou o William Tell Overture. Não, ele não pode ver isso. Alguém para o DVD. Tá, é o outro DVD.
Nossa, o Laranjinha Mecânica, né? Fazer o Soquita Mecânica.
É, em oitavo lugar, Freddy Krueger. O Fred Krueger não foi o primeiro vilão de filmes slasher dos anos 80, de muitos filmes em série, né? E o mais famoso era o Jason, e o primeiro foi o Michael Myers. Mas o Fred Krueger era o mais legal, porque o Fred Krueger te pegava quando você tava dormindo. Então você não tem como fugir. Você dorme, ele vem e te mata no sonho.
Eu fiquei com medo desse cara agora, ele te pegava quando tava dormindo.
É pior que quando tá bêbado, né, cara? Agora, essa coisa que o Alves falou realmente é bem interessante. É uma coisa que você não pode lutar contra, né, cara? É igual aquele filme, acho que é Invasores de Corpos, que você não podia dormir, que tinha uma planta que vinha e substituía o teu corpo. Isso. E você não podia dormir,
quatro,
né?
Quatro versões diferentes.
É, uma delas
era essa. Eu vi essa, que os caras olhavam assim, apontavam pro cara e faziam...
A versão dos anos 70.
Como é que é?
É
o barulho?
É melhor, né?
Cara, sabe aquele barulho?
É
o barulho era assim, ó.
Era um galo. Tem certeza que isso aí não é um Velociraptor, cara?
Isso é um galo.
E o que tá fazendo?
O galo não deixa você dormir, né? na cara aí. Esse drama aí, você não tem como fugir, porque você vai ter que dormir, cara. Você não vai dar pra enfrentar isso pra sempre.
E ele também tem uma história que sensibiliza, né? A gente descobriu nos filmes seguintes que ele, na verdade, ele foi fruto de um estupro coletivo num manicômio que existia na Rua Elme. A mãe dele, que era Amanda Krueger, ela foi trancada junto com 100 internos por dias e esquecida lá. Então, na verdade, ele é filho de um dos malucos que estupraram a mãe.
E ele ainda morre queimado, né? E por isso que ele tinha aquela cara toda deformada. Ele morre queimado, as pessoas perseguem ele e matam ele naquela casa queimado. Por isso que ele tem aquela cara toda queimada, né?
É, ele era suspeito também de ter feito alguma coisa, isso. Talvez injustamente, não é isso? Isso aí que foi o problema. Não foi nem o estupro ali do peixe urbano. Foi o lance... Porque aquilo ali mexeu com a mãe dele, não com ele. Ele é só um frutinho ali, né? Sem pai e tal. O problema mesmo que mexeu com ele foi esse lance. Ele foi injustiçado, talvez, né?
É, isso fez com que ele voltasse, né? Tipo, o espírito vingativo e tal, assim.
É, tipo, o corvo, né?
É, que eles tentaram falar que como era um manicômio, aí só tinha nego psicopata, então ele é fruto de todos esses. É aquela coisa, né? Que eles foram tentando, na sequência, dar uma história de origem pra ele, né?
É, mas pra mim, a pior injustiça que fizeram com ele é aquele Hora do Pesadelo 2. O 2, ele aparece fora do sonho. Pô, nada a ver. O 2 bagunçaram tudo. Ver, né? Pois é.
É a minha implicância também com o Agente Silva lá, também saindo da máquina, saindo, entendeu? Da coisa, né? Implico muito aquilo.
Agora, os outros são bons. O 1 é bom, o 3 é bom, que o 3 são os que os caras que conseguem lutar, são os Dream Warriors. Eles conseguem lutar contra.
É o 3 ou é o 4?
É o
3. O 4 foi o 3D.
Não lembro.
Eu tenho aqui anotado, na verdade. Eu olhei antes. Você teve a Hora do Pesadelo Normal em 84, a Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, em 85, o 3, Guerreiro dos Sonhos, em 87, o Terror de Fred Krueger, tinha uma série de televisão que era de 87 a 90, depois teve a Hora do Pesadelo 4, Mestre dos Sonhos, do Pesadelo 5, Maior Horror de Fred, eu não faço a menor ideia do que é esse, a Hora do Pesadelo 6, O Pesadelo Final, A Morte de Fred, depois teve a Hora do Pesadelo 7, O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger, depois ainda teve o spin-off Fred vs. Jason, e depois teve esse último, a refilmagem, que foi a Hora do Pesadelo Normal, e que eu assisti, e eu vou te falar que foi bacana, cara. Eu achei que fosse mais uma bomba, mas eu gostei muito. Ele falou da origem do personagem.
Eu não gostei desse novo por uma coisa. O ator que faz o Fred Krueger original, que é o Robert Englund, é um cara canastrão, é um cara que não é um bom ator, mas ele funciona bem pro papel, porque o Fred Krueger é um personagem canastrão, é um personagem que tem aquelas frases de efeito de "Come to Daddy" e coisa assim. E aí pegaram um ator bom pra fazer o outro, é o cara, o Jack Early Haley, que fez o Rorschach no Watchmen. O cara concorreu ao Oscar, não me lembro qual filme, na mesma época. Mas e é o cara bom. Vai fazer o Fred Krueger. Não, o cara é muito bom, só que ele tentou dar uma profundidade que eu acho que não combina com o personagem. Eu preferia o antigo daquele jeito
mais
que era.
Mais fútil, você preferia um cara mais fútil.
Isso.
Eu gostei da profundidade, eu achei bacana.
Agora, falando em profundidade, vocês lembram do primeiro cara que morre no primeiro filme?
Johnny Depp.
Um garoto, pois é, um tal de Johnny Depp, um garoto que tava começando num seriado novo aí.
Foi o primeiro filme dele.
É. Pois é.
Agora, o legal do Fred Krueger, e por que que a gente colocou ele numa posição mais alta do que os outros slashers, né? Vamos dizer, heróis dos slashers, né? Os vilões, que são o Jason, o Michael Myers, né? O Leatherface, Chuck, todos esses.
Valia um podcast só sobre eles, né?
Eu acho que merecia. Mas por que a gente colocou o Fred tão alto? Pelo menos eu coloquei, eu dei a nota máxima pra ele. É porque o Fred, ele tinha essa coisa caricata. Primeiro, ele era um cara consciente, ele não era um monstro bobo ou um cara que só ia meio no automático como o Jason. Ele sabia o que ele tava fazendo, ele tinha formas criativas de matar as pessoas e ele curtia fazer aquilo. Isso que era o mais legal. Você via que ele se divertia caçando as pessoas no sonho, inventando um monte de merda de formas diferentes. E então ele tinha um carisma, assim. Apesar dele ser um vilão, ele era um cara carismático por ser caricato, né? Então acho que esse é o diferencial dele, né? Além de visualmente ele ser mais legal do que os outros também. Aquela luva com as garras, aquele chapéuzinho. Né? Eu acho que, no geral, ele era um cara mais carismático do que os outros eram.
Não, e fora que você tentar não dormir pra não encontrar com ele, é uma coisa que, assim, você sabe que você não vai conseguir fazer isso por muito tempo, né? Então dava aquela tensão. Caramba, eu tô 3 dias, 4 dias, 5 dias sem dormir. Você, caramba, uma hora eu não vou aguentar e vou acabar dormindo. Isso era bacana.
GG, quando falaram que ia ter o crossover com o Jason, eu fiquei pensando, cara, pode ser um filme muito legal porque o Fred Krueger só ataca no sonho e o Jason não dorme. Então como é que vai ser? Vai ser tipo um duelo impossível, né? Porque um vai encontrar o outro.
Nunca vão se encontrar, né?
Nunca vão se encontrar.
Caramba, cara, mas
Jason não dorme?
Bem interessante o seu ponto de vista. Como é que foi? Você não viu o filme?
Não, o filme não tem isso. Esquece isso. Isso foi uma ideia que eu tive antes do filme, quando disseram, vamos fazer um filme Fred.
Mas você citou uma impossibilidade. Como é que será que eles resolveram? Ninguém viu, né?
Eles ignoraram a mitologia cronologia dos personagens. É como fazem sequências quando tem aqueles filmes que tem a sequência 1, 2, 3, 4, blá, 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 blá. Eles vão ignorando a mitologia. Eles vão bagunçando tudo porque eles precisam encaixar mais histórias.
É, o que, então, que eles fizeram? Eles fizeram um filminho separado do Fred Krueger, dele matando as pessoas isoladamente, um filminho do Jason separado, dele matando as pessoas separadas, e no final eles se encontram e tem uma luta entre os dois, é isso.
Pois queria ver. Quer dizer, eu não queria ver. Eu queria saber o que acontece. É igual Predador agora, versus Aliens. Eu não sei o que aconteceu.
Pô, cara, mas eu posso te falar uma coisa? Predador versus Aliens tem uma premissa interessante.
Só a premissa, porque o filme é ruim.
Eu diria que aquele prelúdio lá, que mostra na pirâmide e tal.
Menos do filme, o que me surpreendeu, Ulisses, foi, já que você não viu, o Alien era como se fosse uma caça, um animal. E o Predador é uma pessoa consciente. Existia quando você, sei lá, atingisse uma certa idade ou uma certa posição na hierarquia, você era mandado para um safari. Então, aqui na Terra, era esse safari. Ele tinha que caçar um alien, que era um bicho. Então, eu achei isso interessante. Ele vinha só para fazer esse rito de passagem e voltar pro país, né? Pro mundo dele.
Sabe o que estragou o filme, cara? Foram os humanos. Bom, humanos eram um alimento... É uma isca pro alien. Só, cara. O humano não passa por rito de passagem de predador. Não existe isso,
mas
cara.
É que nem você jogar. Você vai caçar um leão e joga uma lebre ali.
Porra, aí a lebre vai e mata um leão, aí vai... Aí... É, isso aí. Isso, cara. Não existe. O humano é alimento, acabou, ponto. Mas voltando à fala do Fred, que conta da história do passado dele, é que ele matava as crianças, né, no porão de casa, torturava e queimava naquele forno, né, cara? Ele usava até carrinho de sorvete pra poder atrair as crianças.
É verdade.
Aí,
Você
descobre e manda prender ele, só que ele acaba sendo solto. Ele foge, mas acaba matando ele queimado, né?
Fred Krueger, é isso aí?
Isso, cara.
Ele começou. Ele era pequenininho, né? Como é que ele foi ficando um cara mal?
Confirmado que ele matava as crianças realmente? Ou foi tipo, o pessoal achava que era ele, mas ele foi injustiçado e...
Não, acho que...
O nego matou ele assim mesmo. Eu não lembro disso.
Ih, cara, agora...
Acho que isso é fofoca, hein?
Isso é aquilo que eu falei, que é um monte de filmes contigo, e você precisa, cara, de uma história pra cada um.
Pra gente dormir, a gente
agora
pergunta.
Voltando ao Pesadelo, vale lembrar que a criação, Fred Krueger e o primeiro filme, é escrito e dirigido pelo Wes Craven, que é um cara que tem um currículo interessante no terror. O cara fez Quadrilha de Sádicos, o cara fez Halloween. As Criaturas Atrás das Paredes. Não, Halloween é do John Carpenter. Ele fez o Pânico, ele fez os quatro Pânicos.
Tá,
ele fez também aquele outro dos zumbis, como é que é? A Maldição dos Mortos-Vivos. Os Zumbis do Haiti. Muito bom esse filme. Muito bom.
The Serpent and the Rainbow em inglês.
Isso.
Mas foi o primeiro, né?
Só teve um, A Maldição dos Mortos-Vivos.
Não, o primeiro zumbi. Filme de zumbi. Né?
Não. É isso.
Seria talvez
Romero,
o primeiro,
né?
O primeiro filme de zumbi é do Romero. Só que o zumbi dele é o zumbi haitiano. É o zumbi diferente.
É o zumbi de verdade. O zumbi Roots.
Pois é.
O zumbi
de raiz. Exatamente. Roots.
É o zumbi moleque, né?
Zumbi de várzea.
É de 88.
E ele fez o The Hills Have Eyes também.
Isso.
E o The Last House on the Left também.
The Hills Have Eyes é o que eu falei, né? Quadrilha de Sádicos.
Quadrilha de Sádicos.
E vocês lembram quais eram as quatro fraquezas que a gente pôde juntar depois de tantos filmes que o Fred tinha? Você tinha a primeira, né? Que foi no primeiro filme. Bravura e força de vontade. Ou seja, se você perdeu o medo, você se torna possível de derrotá-lo. É lógico que eles esqueceram isso pros próximos, porque senão ficava muito fácil matar com ele. Essa foi a primeira maneira de derrotá-lo. Depois você teve os espelhos, que se alguém colocasse um espelho na frente dele, isso aconteceu na hora do Pesadelo 4, ele era destruído. Então, ou seja, foi uma coisa estúpida. Só que a dificuldade é que ele controla o mundo dos sonhos, né? Então ele não coloca espelho no mundo que ele controla. Então essa era a única dificuldade que tinha. Mas é meio esquisito esse negócio dele ver espelho e quebrar. Parece a Medusa. Terceira fraqueza. Pessoas que têm o que a ciência chama de Power of Vivid Dreamers. Ou seja, pessoas que controlam o próprio sonho. Na verdade, eu acho que é o que todo mundo sempre quis fazer e nunca conseguiu, né? Você ter noção de que tá sonhando e pode fazer o que quiser nele. Tem algum filme, eu não me lembro qual agora, que ele termina dessa forma. Eu acho que, na verdade, foi aquele do Guerreiro dos Sonhos, que é a Hora do Pesadelo 3. Eles conseguem dessa forma. E a última fraqueza, que é a mais difícil de todas, é ele é trazido pro mundo real e os poderes gradualmente vão diminuindo porque ele vai virando mortal. E a única maneira de trazer ele pro mundo real é alguém tem que agarrar ele fisicamente nos sonhos e, enquanto isso, alguém tem que despertar ele violentamente. Só que ainda tem uma dificuldade, que ele tem uma pele meio escorregadia, meio oleosa, que ainda atrapalha. Mas, ou seja, você tem que vivo segurar ele e alguém te acorda do outro lado. Aí você traz o bicho pra realidade.
Thank you. Em sétimo lugar, a gente tem um dos maiores vilões aí do cinema, que é o Kaiser Soze do filme Os Suspeitos, que se você não viu esse filme, melhor você não ouvir essa parte, porque tem spoiler.
Então, como o Tibério falou, não tem como continuar aqui sem comentar o maior spoiler do filme. Se você ainda não viu Os Suspeitos, não continua. Esse não é um daqueles spoilers que você fala, ah, não, mas eu não importo com spoiler, pode falar. Não é o caso aqui. Estraga a forma com que você vai ver o filme. Adianta, então, 5 minutos e meio aqui desse podcast. Ou, se você tá em iOS e nos ouve pelo Feed Plus, vá direto pro próximo tópico clicando no seu botão de Next agora.
O Kaiser Soze, ele tem pensado... ninguém mais, ninguém menos que Kevin Spacey, que tá aí na nossa lista duas vezes, depois a gente vai falar mais do personagem dele. Mas o cara, assim, ele armou um crime perfeito, ou quase perfeito, né? O cara conseguiu se livrar disso.
E naquele esquema, quem sabe faz ao vivo, né?
Quem sabe
faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo.
Eu fiquei surpreso, vocês viram que a minha nota pra ele aí foi bem baixa, né? Cara, então, eu sempre tive uma dúvida sobre isso, porque o que me deixava assustado sobre o Kaiser Soze era aquelas coisas que contava-se sobre ele. Que ele ameaçara a família dele, ele foi lá e matou a própria família pra não ter pontos fracos, tal, blá, blá, blá. E depois a gente descobre que é o maluco lá, o Kevin Spacey, eu comecei a falar, então, e de repente isso é a caô dele, ele criou uma própria lenda sobre ele, então eu não achei ele tão vilão assustador assim, foi só um cara que deu um golpe lá, entendeu? Fez um golpezinho perfeito. Toda aquela carga negativa do Kaiser Soze, acho que é conversa pra boi dormir do personagem, do Kevin Spacey.
Pode ser, mas é uma conversa muito boa. É como aquilo que ele falou, que ele fala no meio do filme que o maior truque do diabo foi fazer todo mundo acreditar que ele não existe. Ele tem essa lábia toda de chegar e falar as coisas e fazer as pessoas acreditarem. E será que aquilo é verdade ou não? Não sei. Você não vai saber se aquilo é verdade ou não.
Pois é, pra mim no final não é. Até porque ele teria uma origem num país da Europa Oriental, não seria isso? E pra mim o personagem do Kevin Spacey não tem isso. Então pra mim aquilo é tudo caô. Então no final a gente fica descobrindo que o Kaiser Soze não existe. Então...
existe ele?
É e não é, né? Tipo, é um bandido. Mas não é o cara lendário que mata o Drácula e morre.
Não, ele é o cara que comanda todo mundo e tá lá batendo papo com o policial, sentado dentro da delegacia e enrolando o policial.
Sim, e o policial acha que todo mundo poderia ser o Kaiser Soze, menos ele.
Ele é só mais um criminoso. É eu não acho que ele tenha feito coisas aterradoras na vida dele.
Não, mas não, eu entendi. Não, aí não. Só mais um. O cara armou aquilo tudo, cara. É muita coisa.
É, o que eu acho interessante nele é justamente essa forma, esse jogo de xadrez que ele faz, né? Justamente, se passar por alguém ordinário, que talvez seja a forma de vilão mais verdadeira que existe, né? Porque no mundo real, fica até difícil a gente criar o vilão do trono, aquele vilão numa posição muito importante. Muitas vezes esse vilão tá diluído na sociedade, é o nosso vizinho, é o parente, é o porteiro, alguém. Isso eu acho interessante nele, essa coisa de simulada, esse mind game que ele cria.
É, eu acho que o poder dele é justamente mesmo a inteligência. Ele é mau, a gente sabe que ele é mau, porque ele matou, ele fez os amigos dele ou serem presos ou serem mortos. Mas eu diria que o grande trunfo do cara é como ele fez isso. Isso aqui é muito bacana.
E falando, a gente falou que é spoiler, né? Mas assim, qualquer um que for ler a história do Kevin Spacey vai descobrir que ele ganhou o Oscar. Não, se bem que não é spoiler não, porque ele ganhou o Oscar pelo papel nos Suspeitos, mas o papel que ele ganhou era o Verbal, que era um outro nome que não é o Kaiser Soze.
Eu acho até que o Verbal é o vilão, não o Kaiser Soze. O Kaiser Soze não existe. É esse o meu ponto de vista.
Entendi, mas assim, você não sabe realmente o que aconteceu não, né? Mas se você seguir o que ele falou e que assim faz sentido acontecer aquilo, porque no final tá todo mundo morto, no final bate com a história do que o policial tá investigando. Então realmente tudo aquilo aconteceu daquela forma. Ele também fez todo mundo acreditar que Kaiser Soze é uma pessoa real, era o foda.
Sim.
E na verdade era ele, né, que tava armando aquilo tudo pra todo mundo.
É, mas quem me dava medo era o cara da narrativa, não o cara que fez aquele golpe. É isso.
Mas eles são o mesmo cara, assim.
Não. Os feitos dele, do passado, Kaiser Soze, você não acho que seja verdade. Não acho que seja verdade.
Eu entendi o que o Ulisses tá falando. Eu fiquei com essa impressão também. É, toda aquela história, aquela lenda em torno do cara, era tudo caô. Aquilo foi inventado só pra criar uma fama mesmo e um nome
do cara. Mas tudo bem, mas acho que foi criado não só pro policial. Ele não criou naquela hora a fama do Kaiser Soze. A fama do Kaiser Soze, ele já havia...
Já existia, pois é. Já
existia, exatamente.
Ele pegou objetos em volta pra aumentar a história dele, só que a fama já existia.
É, só que é uma fama que não existe, de alguém que não existe, é só uma lenda.
Assim como o demônio, ou o diabo.
E pra mim, aquele final do filme, com ele saindo da delegacia, parando de mancar, largando a bengala e andando com aquele olhar cruel, pra mim ali foi o nascimento do Frank Underwood.
Se eu não falasse isso, eu ia fazer alguma...
Aquele olhar, cara, aquele olhar mal, cruel ali.
É, bom.
E se a gente estivesse falando de vilões também da TV, certamente o Frank Underwood ia estar aí.
Muito provavelmente.
Bom, né? Número 6 da nossa lista é o Seven.
Vamos mudar a ordem. Vamos trocar os Kevin Spacey.
Nós temos aí o Kevin Spacey no papel de John Doe. É realmente excelente esse vilão, cara. Que ele vai manipulando e ele mexe com coisas e ele mata pessoas que teoricamente mereciam, mas não merecem, porque ninguém merece aquilo. É um vilão muito fascinante, cara. E ele consegue fazer o último crime dele sensacional, que também é uma grande surpresa pro público, acho. Um personagem do cacete.
É um exemplo de crueldade pura, né?
É,
não
era
simplesmente matar. E até onde dava? Até onde eu posso manter esse cara vivo pra ele sofrer o máximo possível?
Não, e o pior, é um cara que é cruel e mata achando que tá certo. Isso é maneiro.
É verdade.
Ele acha que tá punindo as pessoas que merecem aquilo.
Acho que o principal motivo realmente é isso. Esse cara, ele é doente, né, cara? Ele realmente acredita naquilo que ele tá fazendo, só que ele é doente, cara. E é uma coisa que trabalha da tempo. O cara que ele mata da preguiça, né, que faz o cara sobreviver mesmo deitado lá, né? Aquilo é muito louco, cara.
E a forma como ele arma tudo pro último crime ser cometido, né? Ele já tá contando com aquilo. Ele vai tá contando com aquilo e ele consegue.
O John
Doe... Ele vence, né, gente? É um vilão que vence no final.
Vence, né?
E uma coisa curiosa é que o John Doe, ele não é visto cometendo nenhum assassinato em nenhum momento do filme. Isso é incomum,
pode
né,
crer,
pra vilão.
Pode crer.
Tem outra coisa curiosa. Eu trabalhava em locadora na época que lançou esse filme aqui no Brasil. E eu lembro que na caixinha não tinha o nome do Kevin Spacey. Tinha o nome do Brad Pitt e o nome do Morgan Freeman. No mesmo ano, curiosamente, o Kevin Spacey ganhou o Oscar por outro filme. Né? Então, assim, o cara começou a ficar famoso naquela época, mas o nome dele não tava no pôster.
Mas ele que pediu. Ele pediu justamente pra ter uma surpresa. Na hora que o cara aparecia, eu tô falando, caramba, é o Kevin Spacey. Ele que deixou isso. Tanto que, na hora que acaba o filme, o primeiro nome dos créditos é o do Kevin Spacey.
Eu gosto dessa forma provocadora que esse vilão tem, assim, essa... A forma de deixar pequenas pistas, de insinuar, né, o seu modus operandi, insinuar seu plano. Que também não deixa de ser um jogo, é um outro estilo de jogo, muito provocador, eu acho isso interessante. Não sei o quão pensado é, aí fica em dúvida se é apenas um gênio desvirtuado aí, se achando um emissário divino, alguma coisa assim, mas eu gosto dessa coisa de como ele cutuca, não só as vítimas, mas qualquer um em volta, né?
Acaba que no final o Morgan Freeman, né, o personagem dele, o William Smiley, ele acaba descobrindo todo o plano, né? Só que, assim, a parada tá tão certo que ele consegue mesmo assim fazer com que tudo aconteça da forma que ele planejou.
Ele bloqueia só o Brad Pitt, né?
É, exatamente. Ele se dá o luxo, né, de se deixar descobrir.
Faz parte, né?
E quer ver uma curiosidade? Eu tava lendo. Na hora das filmagens, o Morgan Freeman, ele tava segurando a arma de um jeito errado, né? Entre aspas. E aí tinham policiais que estavam ali cuidando do local, né? Pra poder fazer a filmagem, tava fazendo segurança. E na hora que eles viram, eles chamaram o diretor e falaram, cara, olha só, não é assim que se segura uma arma como ele tá fazendo. E o cara gostou tanto dessa consultoria que chamou os dois policiais pra ficar aí ao longo das outras cenas também. E viraram os consultores oficiais de como um policial deve agir.
Legal. Pô, o Morgan Freeman não sabia segurar uma arma. Tá certo, Mandela, Deus, não é a vibe do cara. Mas...
Agora, o diretor desse filme, o David Fincher, né? O cara só faz filmão, né, cara?
Fodaço, né? Fodaço esse cara.
Cara, muito...
Inclusive o filme desse ano.
Que eu não vi, cara. Garota Perdida,
Garota,
né?
Garota Exemplar.
Ainda vou ver. Não fala nada, não, que eu perdi.
É legal porque no fim do filme...
Bacana. E tem um final surpreendente, sim.
Oi. Eu sei disso, por isso que eu tô pedindo pra vocês não falarem.
Tá
ok,
bom.
Beleza.
Na verdade, Ulisses, não é só o final.
Não vou falar spoiler. Não, confio no Ovestio. Não.
E achei engraçado que o Morgan Freeman era mais um policial prestes a se aposentar que se mete numa encrenca, né? E quase morre.
É, sempre, né?
Era aquela coisa que acontecia em todos os filmes dos anos 80 e 90.
Too old for this shit. É.
O caminho do bem.
Estreando aqui o nosso top 5, a gente tem aquele que não pode ser chamado de Dadinho, o nosso representante nacional Zé Pequeno do filme Cidade de Deus, o mal em pessoa.
É. Essa é a mesma coisa quando eu li. Esse cara é o mal encarnado.
Quantos dessa lista foram baseados em pessoas reais? Porque ele foi, né?
Ah,
foi
é, mesmo, cara? Né? Eu não sabia disso, não. Foi mesmo?
O crime houve, né? Aquele crime lá do hotel, não
é
isso?
É, parece que houve um Zé Pequeno na Cidade de Deus nos anos 70. Não sei se ele foi literalmente transposto pro cinema, enfim, mas acho que foi baseado.
Mais ou menos, mas foi sim. Ele é um criminoso, Dadinho era um criminoso, sim.
É. Dadinho, nada.
Que usava crianças também, parece que tinha essa mesma.
Isso, falando em criança, cara, tem aquela cena, né, dele com as crianças. Ele falou: você quer tomar um tiro no pé ou na mão? Ah, na mão. Tá, tô dá um tiro no pé. Ainda saiu rindo.
Eu gosto muito desse filme, mas essa cena aí eu achei um pouco over.
Mas é pra chocar mesmo, cara.
Cara, esse filme
é pra chocar. O filme é muito bom.
É, eu concordo. O filme é muito bom. Eu continuo gostando do filme, mas assim, acho que essa cena em particular cruzou a linha.
É porque a gente se sente muito tocado quando mexe com criança, cara. O cinema não faz isso.
Eu acho ele sensacional porque eu acho que não tem nenhuma cena errada. Inclusive essa aí, tudo eu acho muito foda. E eu lembro desse filme quando ele foi lançado, eu tava na cabine de imprensa. E esse filme, ele dividiu a crítica de que saiu ali da cabine. Pessoas falando que era errado, que não podia fazer um filme com isso. Aí eu fui defender o filme, falei, porra, não, cara. Porque a gente pode... Não, porque não pode falar de explorar a violência e a pobreza do Brasil. Só é porque a gente pode fazer isso com os Estados Unidos, o Brasil não pode fazer e tal. Foi uma discussão, cara. Não sei se você lembra, na época a crítica ficou dividida. E depois hoje ele é uma unanimidade, né?
É. Inclusive uma unanimidade lá fora também. O filme tem nota 8.7 no IMDb.
E eu dei nota máxima, quando eu fazia parte do júri do JB, eu dei nota máxima, porque eu tava vendo esse filme e tal. Filmão. Tava no meio do filme, pô, já tava com 4 estrelas na cabeça. A máxima era 5, era uma coisa dessa. E o filme não parava de ficar bom. Aí quando terminou, quando eu tava já perto do filme, eu falei, caraca, o filme, não acredito que eu vou dar 5 estrelas pro filme nacional. Me lembro que isso foi na minha cabeça.
Esse negócio de 5 estrelas pra filme nacional, eu tive no festival gringo de cinema, conversando com outros caras de outros países. E assim, na hora de falar de filme brasileiro, Cidade de Deus e Tropa de Elite. São os filmes que nego conhece, que nego gosta e que são os filmes brasileiros bons de verdade. Respeito um monte de coisa que é feita no Brasil, mas assim, os filmes que são os filmes brasileiros bons são os três. Os dois, Tropa de Elite e Cidade de Deus.
E não concorreu ao Oscar, né, cara? Como foi o filme que nesse ano acabou concorrendo?
Não concorreu?
O Cidade de Deus concorreu.
Não.
Concorreu.
Concorreu com três categorias, não foi?
Não, mas o que ele tá falando deve ser o Oscar de filme estrangeiro.
É, acho que não concorreu.
Ele recebeu 4 Oscars, cara. Foi o melhor diretor, Fernando Meirelles, roteiro adaptado, edição e fotografia.
Olha só.
Ele não pôde concorrer como melhor filme estrangeiro, não foi isso? Teve uma burocracia aí, cara, que ele parece que ele foi lançado fora da hora. Aí a academia, pra compensar, botou ele nessas categorias aí.
Eu lembro até da história de que alguém da equipe, um dos concorrentes, enfim, não sei se o montador, alguém assim, na chegada da cerimônia do Oscar, o cara saltou no lugar errado, segurança estranhou ele com convite, o cara acabou nem entrando pra assistir. Tomou uma dura da segurança.
E o final do filme é bem legal, né, cara? Mostra aquele, tudo que ele criou, né? E o que vem adiante, né? Vem a seguir.
É, liga com Tropa de Elite, né?
É verdade. Prequel, né?
Cidade de Deus 2.
E era curioso que esse filme estreou uma forma de interpretação que é até meio criticado, eu não sei porquê, porque eu gosto muito, que é essa coisa baseada no improviso, né? Então, os atores ali, boa parte deles não era ator profissional e não tinha falas escritas. Ele simplesmente, o diretor dava, olha, você vai receber essa notícia e você tem que ficar zangado. Era o máximo de informação que ele tinha. E você, em algum momento, tem que mandar ela sair da sala, por exemplo. E aí deixava o cara improvisar ali. Por isso que era tudo muito amedrontador. Os caras usaram muito a linguagem de raiz ali, improviso deles. Ficou muito bom.
Esse foi o único filme que eu vi com comentário do diretor. Eu ganhei o DVD,
E aí eu assisti todo ele lá falando de cada cena, cara. É, que eles fizeram, tem cena ali que o garoto levou um tapa na cara pra ficar nervoso e ficou puto. E aquele nervosismo tal era real, ele tava puto realmente, sabe? Então, muita coisa fora do script mesmo.
E isso, vou te falar, que é grande parte das críticas dos atores profissionais, sabe? O que eles dizem é o seguinte, pô, esse cara que quer fingir uma cena, ele tem que ficar puto. Então ele pede pra tomar uns tapas na cara pra poder ficar ainda mais puto. Eu falo, cara, esse cara não é ator. O cara não tem que afetar a integridade física dele. O cara simplesmente tem que mergulhar no personagem e atuar. Você não tem que ficar sem camisa no frio pra conseguir fingir que você tá sentindo frio. Isso é o que se fala, sabe? Não é necessariamente o que eu penso. Eu acho legal você ter ajudas, mas também não sou ator, eu não tenho nada que falar.
Escola Fátima Toledo de interpretação.
Olha só, eu tô vendo aqui no Wikipedia, o filme foi selecionado pra ser o representante do Brasil no Oscar, mas sei lá porque não entrou, porque cada país manda um filme e eles escolhem 5 filmes e os 5 filmes concorrem. Mas tá aqui, o filme do Brasil no ano era o Cidade de Deus.
Foi uma cagada, né?
Uma pena.
Ah, foi uma cagada da academia. Tanto que eles compensaram com essas outras categorias aí, com certeza.
Esse filme, a fotografia dele é absurda também, é muito maneiro. Aquela cena da perseguição da galinha logo no início do filme, aquilo é muito bem legal, né?
Passagem de tempo, né? Justamente nessa hora, sabe?
Isso,
ficou muito legal aquilo com a música, ficando, puxando o grave na hora que fica mais, passa pros tempos atuais, muito legal.
Esse que tem aquele 360 no meio
do goleiro.
Isso.
Bacana, né? A gente tem no top 5 um filme nacional tão bem quisto, né? Tão unânime pra todo mundo.
Isso. Não, e assim, eu acho que também gera um certo aquele negócio top vilão, porque é uma realidade também que a gente vive, assim, próxima de certa forma e assim, causa um certo medo passar por aquilo, né? Uma situação que pode acontecer com a gente a qualquer momento, tá perto de uns caras desses que não tem medo de porra nenhuma, que são malucos, drogados, e não tem uma linha,
mas
né?
Mas é verdade, cara, isso você tá falando é verdade. Você ter medo de um Zé Pequeno é muito mais crível do que ter medo de um Fred Krueger.
Sim.
Um Zé Pequeno pode aparecer na tua vida, principalmente no Rio de Janeiro.
É verdade, cara, isso é verdade.
De todos na nossa lista, esse é o único personagem real, vamos dizer, né? Assim, o resto é ficção, né, cara? Esse não, esse aí você esbarra na rua mesmo.
O resto é café pequeno. Bom, em quarto lugar a gente tem um icônico aí, né? Que é o Jack Nicholson no papel de Jack Torrance, no Iluminado, que chegou, já virou de tudo, né? A imagem dele na porta.
Já correu todo mundo.
É um meme quase aquilo ali. E é uma história muito interessante, você vê o processo de construção da loucura do cara e essa vilanização que se torna, enfim. É muito interessante você ver como um local que era pra ser um isolamento no bom sentido, um refresco, alguma coisa, como aquilo se apodera, encontra terreno fértil nele pra transtornar o sujeito e levar ele de encontro a todos os seus fantasmas, ataque na família.
Isso, cara, né? Vocês viram que esse eu dei uma nota particularmente baixa. Tudo bem que eu dei 3 de 6, né? Mas o fato é o seguinte, o que me incomodou um pouco nesse filme é que eu demorei muito pra ver. Eu vi, sei lá, acho que no ano passado só. E eu tava com a expectativa muito alta. Todo mundo tava dizendo, caramba, esse filme é aterrorizante demais. Cara, e na hora que eu vi, eu não achei nada aterrorizante. Tudo bem que tem acho que umas 2 ou 3 cenas que dá um mini sustinho. Mas, cara, esse cara não é mal, sabe? Ele vai enlouquecendo. É, tudo bem que tem uma hora que no final, você vê que ele corre atrás do garotinho mancando, sabe? Ele cansa e acaba morrendo no meio das plantas. Sei lá, não fico com medo dele, cara. Não, tudo bem, eu sou um cara pra você tomar cuidado. Mas, cara, eu diria que ele tá bem aquém aí em nível de perigo. Tudo bem que essa não é a nossa escala. Mas em nível de perigo, esse cara é meio merdão.
Mas, GG, o grande barato desse filme nada assusta, é o clima que ele faz. É isso. O molequinho andando de velocípede no corredor e a câmera andando atrás e aquele negócio do molequinho andando e...
E você encontra duas gêmeas sinistras no corredor e vem um sangue
cara. Vamos dizer que o filme é maior do que o vilão.
Exatamente.
Sim, na verdade, o filme é maior do que o vilão, mas assim, a ambientação do filme toda é muito boa naquele hotel. Assim, eu depois daquele filme, eu nunca mais fico confortável num hotel com um corredor muito comprido. É sério, eu fico muito bolado quando eu tenho que andar, principalmente quando meu quarto tá no final desse corredor, cara, eu fico boladaço com isso.
O grande problema desse filme é isolamento, é a confinação deles naquele lugar ali, né, cara?
A falta de sinal, né?
Eles não podiam sair porque por causa do tava neve, né? Muita neve, eles não podiam sair de lá, cara.
Mas por outro lado, por exemplo, outra coisa que me incomodou, o cara foi enlouquecendo aos poucos, né? A gente foi vendo isso. No início ele era até um pai dedicado, só que na hora que no auge da loucura, que a mulher cara vai lá e vê o que o cara tava escrevendo. Ele tava escrevendo Headroom, né, que é murder ao contrário. Ele escreveu centenas de páginas com a mesma palavra, inclusive as primeiras. E o cara começou a escrever o livro dele desde que ele chegou. Tudo bem, aí eu vou pensar, ah, então aquela talvez fosse a sementinha da loucura nele. Essas paradinhas me incomodaram um pouco.
Ah, mas assim, mas, gente, você tá ignorando toda a mitologia do filme, cara. Ele não ficou simplesmente maluco, ele foi influenciado por espíritos negativos, forças malignas que tinham ali naquele local, cara. Tanto que o filho dele, inclusive, já também era sensitivo, né? Ele ficava conversando lá com o dedo e tal. Assim, ele não simplesmente ficou maluco. Ele foi influenciado pelo que tinha naquele lugar.
É, tem isso.
Ô, GG. Oi. GG, o que ele escreve não é o All Work and No Play Makes Jack a Dull Boy?
É isso que ele escreve, no livro?
Pois é, ele escreve uma frase, que várias vezes não é uma palavra. O Red Brahma aparece também, só que ele escreve uma frase.
É verdade.
Isso me lembra muito o Homer, cara. Tem um episódio dos Simpsons em que eles parodiam isso e que ele escreve que o Homer sem cerveja.
Ah. É verdade.
O Elvis, cara, eu vou te falar que não é a lembrança que eu tenho. É, pra mim, ele estava escrevendo a mesma palavra por centenas de folhas. Então, não, sei lá, misturei as coisas.
Eu não tenho essa lembrança do Murder ao contrário, não, cara. Eu me lembro de essa frase, não sei o quê, não sei o quê, faz um Jack, blá blá blá.
Pois é.
Não sei o quê.
O Red Rum é o garotinho que lê Red Rum. Red Rum.
É, inclusive era escrito com letra de criança, né? Na porta, né? Isso é verdade.
Agora, falando em corredor assim, tem um amigo meu que mora num apart hotel, que tem um corredor dele. Se eu tenho vontade de ir lá com o meu filho e o velocípede dele pra ficar filmando.
Cara, tinha um hotel que eu ficava em Volta Redonda, que era uma casa de fazenda velha, sem sacanagem, o corredor era idêntico o do filme, cara, eu me borrava todo quando eu tinha que passar ali.
Vocês já viram uma pegadinha gringa que é um hotel também, e aí eles colocam uma menina tipo, uh-huh, como se fosse a Samara no meio, assim, com a cara bizarra, aí os caras estão andando e aí tomou um assustão.
Essa do velocípede, eu acho ela curiosa porque ela me lembra muito uma cena do Profecia. O mesmo garotinho do velocípede, não sei se vocês vão lembrar.
É verdade.
Damian.
Aí, GG, tu vai ficar com medo com um maluco desse num mesmo hotel que tu lá, tu não sabe que o maluco vai aparecer com machada. Here's Johnny.
E o coelhinho, a cena do coelhinho é mó barato, cara. Vocês não lembram da cena do coelhinho?
Não.
Que passa de relance, do nada.
Peraí, isso é Monty Python, cara.
No meio do filme, do nada, passa uma porta aberta e tem um coelho, um cara fantasiado de coelho sentado.
É.
E uma mulher ajoelhada, tipo, fazendo umas atividades ali nele. Aí eles simplesmente viram, olham pra tela e o cara continua seguindo. Do nada, nunca foi explicado.
Tipo assim, Pó Lagarto?
Era tipo, você não lembra, cara? Procura essa cena, cara. E do nada, assim, nunca foi explicado porque aquela cena existiu, não fazia sentido nenhum dentro do filme. Era um cara vestido de coelho dentro do quarto, cara.
Aí parece um coelhinho num tambor, and going.
Lembrei de uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, que ela não conseguiu, enfim, mas ela tava querendo marcar com o marido dela uma lua de mel no hotel que inspirou o Iluminado.
Eita!
No quarto, inclusive, lá, famoso, mas não conseguiu.
Que casal sinistro esse aí.
Ela tá viva, então não conseguiu.
Que excitante.
Não era um coelhinho, era um urso. Tô mandando aqui pra
agora sim.
Agora sim.
Aí, ó, essa cena. A cena não tem nada a ver. Simplesmente essa cena aconteceu como tá aí nesse clipe e ela vai embora e fica por isso mesmo. Nunca foi explicado no filme.
Porra.
Cara, não tem mulher fazendo nada. Tem um...
Não, é... Eu, porra, na minha cabeça era
outro homem, cara.
Era a mulher pagando o Bola-Gato pro coelho, mas não era. Era o cara vestido de urso.
É muito pior a cena do que você falou, não, cara. Tem
um... Mas assim... É o Kevin Spacey, parece ele.
De novo, ele.
Ele tá virando o Kevin Bacon, já era.
É. Só se fosse um cara vestido de porco, né? Aí, no caso.
Bom, e em terceiro lugar, aí já então entrando no nosso top 3, não tem como ser diferente, um dos vilões mais icônicos do cinema, da cultura pop, a gente tem o nosso Darth Vader, mas ele não entrou sozinho, na verdade, a gente vai discutir um pouco mais isso, porque que a gente colocou o Darth Vader e o Imperador também na mesma posição.
Isso é peixada, ele somou os votos de um e do outro, olha só.
Ah, cara, na verdade é aquele esquema que a gente falou do Terminator e outros aí, que na verdade é o braço direito do Imperador, né? Então, o Darth Vader é a figura do mal, né? Do vilão, mas a mente por trás dele na verdade é o Imperador, né? Que aí tem 6 filmes de vilanices e peripécias.
E aposto que o Ulisses deu nota menor porque tem aquela questão da redenção, né? No início você torcia por ele.
Exatamente. você. E outra coisa, ele é todo manipulado, tadinho. Eu não acho que ele seja nem um vilão. A história toda é sobre ele. E vou te falar também, o Darth Vader, pra mim, ele fez menos maldades do que o Anakin. Pra mim, grande merda que foi o Anakin quando matou aquelas crianças todas Jedi. Cara, aquilo ali foi um absurdo que ele fez.
Mas ele já era o Darth Vader, só o que ele, né, fez, né?
Cara? Não era o Darth Vader ainda.
Ele só tava queimado, mas ele ali já
era. Entendeu? Ali.
Ele já era nomeado Darth Vader.
Não era Sith ainda, não era nada.
Sim. Não, ali ele já era, ali ele já era. Ele já tava com o olho vermelho já.
Já tava com o nome Darth Vader?
Já tinha.
Ah, então...
E olho vermelho, não sei porquê, na mesma hora ele passou a ficar com olho vermelho. Mas...
então já era o Darth Vader.
O sábio, tá, inclusive, virou vermelho do nada.
É, né? Mas então, ele não usava ainda aquela armadura e tudo. Não, então, não, eu não sei.
Mas vamos esquecer a fase ruim do Star Wars, né? Vamos falar da fase boa.
Então,
né,
mas aqui, o problema do Darth Vader é esse, cara. Você lembra do molequinho lourinho, você lembra do Hayden Christensen jogando a latinha, falando, hold me back, e jogando a latinha longe. Porra, não dá, cara. Aí é complicado.
Não, o Darth Vader. É o capacete, cara. Como diz
o Eduardo Miranda, é o capacete.
É o capacete, cara. E a imagem, aquilo ali é a figura do mal, assim.
É o James Earl Jones.
Eu achei ele também meio vacilão ali, o Darth Vader. Ele podia ser pior, cara. Se você comparar o Darth Vader com o Doutor Estranho, por exemplo. A armadura do Doutor Estranho da Marvel, né? Muito, muito mais efetiva, sabe? Dispara várias coisas. A armadura do Darth Vader é basicamente uma UTI móvel. Ele podia aparelhar melhor. Ele podia ser muito mais nível, entendeu? E não...
Tinha que chamar o Tony Stark pra fazer aquela.
O cara tem uma armadura e, pô, sabe? Nada a ver.
É só um escafandro.
É um asmático.
Mas o que o Tibério tá falando é verdade. Assim, a figura... Ignora os três primeiros filmes, né? A trilogia de Nova. A figura do Darth Vader, né? Aquela roupa preta, aquela respiração, aquela voz, o cara alto, com ele sabre vermelho e tal. Aquilo ali, cara, aquela capa, porra, tudo aquilo ali é a figura do mal na cabeça das pessoas, né? Mesmo que não seja, efetivamente, que tenha redenção e tudo, mas, porra, aquilo ali é o vilão supremo na cabeça das pessoas. E...
É um ícone. Não, é um ícone.
É aquele maluco que tu tá assim, ele entrando na sala assim, tu dá licença e deixa o cara passar, maluco. Tu não vai ficar na frente daquele cara, essa coisa.
Isso é outra coisa. Ele que é a religião que ele acredita é uma merda e depois ser enforcado pela força, né, cara? Então...
E tem outra coisa. Na época, quando a gente via que os filmes do cinema, a gente não sabia muita coisa sobre a mitologia como a gente sabe hoje, aquilo dava um mistério, tipo, o que é aquilo? A gente não sabia que era uma UTI imóvel, né, como o Ulisses falou.
Exato.
Mas, tipo, aquela cena no Império Contra-Ataca, quando ele parece de costas e dentro daquela câmera e
só com a cabeça, o capacete, né?
Cara, aquilo lá deu um arrepio. Aquilo era muito bom.
Uhum. Agora, cara, a entrada dele no primeiro filme é muito merda. Eu revi os filmes, a trilogia original, ano passado. Fui mostrar pro meu filho. Ele não tem uma entrada, assim, ele aparece meio de andando com a galera e, sabe, faltou aquela entrada... Aquela coisa triunfante. Não teve isso. Eu acho que... Não sei se o George Lucas entendeu a dimensão do que o Darth Vader ia ter, né, no imaginário popular, entendeu? Ele aparece meio de... Oh, eu tô andando com a galera aqui, sabe? Ele tinha que ser um cara que... Tem uma música pra ele, afinal de contas, né?
E é engraçado essa entrada, que logo eles capturam a Leia, né? E ele dá um esporro nela, tipo de pai pra filho mesmo, que já foi engraçado. Mas a voz, você percebe que eles não tinham acertado o tom ainda, até meio afetada a voz. Que ele fala que ele dá um esporro pra ela. Of a Rebel Alliance and a Traitor. Take her away. Ele fala meio afetado, tá muito esquisito ainda ali. Ele não tinha acertado o ponto, cara. Depois aí fica legal.
Rod, tem um problema dos filmes que a gente vê muitas vezes, né? E a gente sabe que o gesto dele tava diferente da voz, porque a gente sabe que o ator que tava fazendo dentro da armadura não é o mesmo que tava fazendo a voz, então acabou. A fala era diferente.
É, parecia o Dr. Gore do Spectrum Man.
Oh, ia ser irado o Dr. Gore entrar naquela nave.
Cara, mas o problema do Darth Vader é que é um problema, na verdade, de todos os filmes de Star Wars. Os Jedi e os Sith, eles não mostram o que é a força de verdade, né, cara? Tu pega qualquer jogo, merda, desenho de Star Wars, até uma animação que fiz... Uma animação não, na verdade é um filme que fazem uma batalha entre vilões, né? Aí sai o Batman versus Darth Vader, que ele pega e esmaga a nave do Batman, assim. É uma espada muito foda que tu vê assim, caralho, esse sim é o Darth... uma pessoa usando a força de verdade, derrubando um Star Destroyer do céu, sabe?
Porra, o Force Unleashed, né? Que
exatamente.
O Star Killer derruba um Star Destroyer com a força,
isso,
cara.
Isso, porra, que a força faz, né, cara? Aí o filme realmente você fala, porra, cara, realmente o cara é religião, não sei o que. Mostra o Jedi sendo Jedi, o Sith sendo Sith, usando a força. Porra, tem um quadrinho, cara, que o Yoda derruba um Star Destroyer dentro da Estrada da Morte, né? Coisa absurda. É muito maneiro.
Pô, tava por fora desse poder aí, né, da força. Não sabia que era tão forte a força, não.
O próprio Clone Wars, né, que o Mace Windu sai derrubando o robô pra todo mundo, ela dá uma porrada assim, vão uns 20, assim, né? E E assim, continuando falando dos vilões, a gente tem que falar do Palpatine, né, cara? Ele é o
verdadeiro
vilão. Babaca, né, cara? É o babaca, né? O cara que arma tudo, o cara consegue manipular todo mundo e, inclusive, ocultar a presença do Sif ali dentro do Jedi.
Sim, e ainda luta bem também.
É. E falando em luta bem, né? Não tem como lamentar, né? A gente perder aquele fodão no início do filme, parte 1, né?
O Darth Maul.
Verdade, cara. Uma vez eu li um cara, foi sensacional. O cara deu uma aula de roteiro ali dizendo como salvar a trilogia. E ele, o cara reescreve a história toda. Que ele fala, o cara não podia morrer ali, o Darth Maul. Ele tinha que matar o cara e ficar vivo pro segundo pra crescer o vilão ainda, pra você tentar matar ele. Ele reescreve tudo, cara, fica muito melhor a história. Mostra que o George Lucas realmente fez merda pra cara.
O George Lucas é um péssimo
diretor. O Darth Maul pega um, pega geral oi.
É. O Darth Maul, ele foi muito mal aproveitado, né?
Falando em lutas, você viu o boato, GG, que três caras do The Raid 2 foram contratados pro episódio 7?
Da produção.
Não, três atores que lutam.
Ah, é?
O Yaya Rurian, que é o cabeludo, e os dois da luta da cozinha, o mocinho e o bandido. Os três melhores lutadores do filme, segundo boatos, estão no episódio 7.
Pô, mas peraí, tomara que não comece uma parada meio Kung Fu, né?
Não, mas imagina aqueles caras com sabre de luz na mão.
É, mas lembrando que o cara que fez o Darth Maul lutava pra cacete também, o Rei Parker.
Cara, sim.
Né? Não, cara, a gente não sabe pra onde é que vai, né? No tempo, por que não? Não, os caras vão se melhorando.
É uma trilogia, assim, a Disney talvez trabalhe melhor isso. O George Lucas, ele queria vender um boneco por filme, né, cara? É outra coisa.
Eu tenho até umas teorias, eu sei que não vai caber aqui, mas, tipo, Capitão América, o primeiro filme e o segundo. O Capitão América do segundo filme luta muito mais. Ele luta pra caralho. Eu falei, ele não luta assim, pô, peraí, ele melhorou, né? Ele ficou, se adaptou com técnicas de lutas que não existiam na Segunda Guerra Mundial. Pô, se apareceram Jedi Mi Kung Fu, cara, eu vou achar legal.
Eu gostaria também.
Eles se aprimoraram, entendeu? Aprimorou, é um novo universo, tem que se adaptar. E
um Jedi com no Chaco de Luz? Porra. Só quando ele fosse
Shuriken
embaixo do braço, ainda dá muito certo, né?
Em segundo lugar na nossa lista, Hannibal Lecter. Do Silêncio dos Inocentes, Hannibal, Dragão Vermelho e mais algumas. Essas pelo Anthony Hopkins, e a gente tem que lembrar que o personagem também já apareceu com outros atores por aí. Mas o grande impacto é pelo Anthony Hopkins. Principalmente pelo primeiro filme, O Silêncio dos Inocentes, que inclusive ele ganhou o Oscar. O filme ganhou o Oscar de diretor, de filme, de roteiro, de ator e atriz. E se a gente for pensar que é um filme basicamente de terror, é um troço impressionante.
Eu não sei se cai no esquema terror, não. Terror você já precisa de algo mais sobrenatural e tudo mais. Ali o que era efetivamente suspense, assustador, né? Era o olhar dele. Você se sentia desconfortável tendo o cara dentro da cela. O cara na cela, preso, e você ficar com medo dele. Isso que era bizarro.
Você sabe que ele estudou fitas do Charles Manson e descobriu que o Charles Manson quase nunca pisca. Então ele pensou, eu vou pegar essa característica, eu não vou piscar.
Olha, caramba.
Pois é. Quando o cara é bom, né?
Pô, a hora que ele mata o maluco lá, a cara que ele faz, tipo, matando... A cena que eu mais lembro é esse, ele matando alguém...
Tocando a música clássica, né? Ele com um estiletezinho, né?
E a cara dele, assim, meio que tipo... Acho que ele realmente até não pisca agora que eu tô participando. Agora eu joguei isso aqui na minha cabeça, que ele nem pisca nessa hora. Mas ele faz uma cara muito foda, tipo... Eu tô tendo que fazer isso aqui, tô fazendo, não tem problema nenhum. Eu tô cortando um bife. Parece é isso que é a cara que ele faz.
O legal do Hannibal é que ele era um cara super inteligente e um cara com uma parte mental muito forte, né? Tanto que ele tem uma cena que ele, o companheiro de cela dele lá faz um negócio lá com a Clarice que ele não gosta e ele convence o cara a se matar. Simplesmente conversando com o cara, né? Então, assim, pra você ver que nível que ele tava ali de psicológico mesmo. Mesmo ele sendo um meio psicopata, mas ele era um cara muito inteligente, né?
Eu acho
meio
que isso...
psicopata é foda.
Eu acho que isso é o mais fascinante dele, essa segurança que ele passa, né? Ele não parece uma pessoa fora de controle. Se ele tivesse uma frase, ele emprestaria do Chapolin lá, que todos os movimentos são friamente calculados. Você sente que ele tá... Ele sugere estar sob o controle sempre, mesmo quando ele tá numa posição desfavorável, como na prisão, né? É como o Gustavo falou. Ele tá preso, mas ele te causa desconforto. A existência dele, ele parece transpor qualquer barreira física, né? Você tem medo de ouvir o cara. Assim.
Exato. E isso parece... é muito bem transposto na série de televisão. Vocês chegaram a ver?
Não.
Cara,
não,
é magnífica. A primeira temporada, acho que tiveram duas temporadas. Eu vi todas que tiveram, não lembro mais quantas foram. Não sei se foram duas ou três. Mas, cara, é impressionante. Você vê, ele é um psicólogo, né, que ajuda o FBI. E o quanto o cara é frio, o quanto ele vai vendo, cara, eu vou entrar numa situação pra ajudar a polícia, mas olha, eu tô tendo ideias, sabe? Eu tô pensando no que fazer. E aí ele começa a fazer crimes pra polícia começar a perseguir, sabe? E na série, quem é o nêmesis dele, na verdade, é o Will Graham, que fez o Dragão Vermelho, que na verdade era o personagem do Edward Norton. E é o mesmo esquema. Ou seja, eles conseguiram passar pra série o mesmo clima dos filmes. Recomendo, se vocês não viram, que vocês vejam, que seja a próxima série a vocês verem.
Você se sente intelectualmente fraco dentro dele,
exatamente,
né? Então você sabe que não tem proteção física que vai te garantir nada. Você sabe que você mesmo pode se trair.
Falando em outros filmes, alguém chegou a ver aquele Caçador de Assassinos, Manhunter? Um filme de 86,
que seria
do
o
Michael
primeiro,
Mann,
né?
Que tem o personagem Hannibal Lecter, interpretado pelo Brian Cox, que tava no Red e tava no Bourne. Ele faz o Hannibal Lecter no filme, que o mocinho é o William Petersen, do CSI.
Ah, olha só. Mas eles não contam como isso. Hoje em dia são quatro filmes oficiais, né? Que é o Silêncio dos Inocentes, Hannibal, o Dragão Vermelho e esse Hannibal, A Origem do Mal, que fizeram esse, eu realmente não vi. O filme é com Macaulay Culkin, só pra vocês terem uma noção.
O que que é? Mas ele é o Hannibal quando criança, né?
Não.
Ah, bom.
É, mostra como é que foi o Hannibal Lecter entre os 6 e 20 anos. A única coisa legal, e aí o que eu tô falando é porque eu não vi esse filme, é que conta a história do Lecter. Isso vale a pena até colocar. A família do Lecter, ela era da Lituânia, e ela foi morta pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, como eles mataram os pais, sobrou somente o Hannibal e a irmãzinha, que ele gostava muito, e eles foram adotados, eles foram abrigados, na verdade, por uma família. Só que teve um inverno tão rigoroso que eles devoraram a irmã. E aí o Hannibal ficou traumatizado. E aí que começa essa imagem de você se alimentar de uma pessoa. Foi o que fizeram com a irmã dele.
Ah, legal, cara.
É, olha. E depois, quando ele ficou mais velho, ele voltou lá nessa região, encontrou o nome de todo mundo ali que tava naquele lugar que comeu a irmã dele. Aí começou a vingança selvagem dele. Interessante, né?
Que comeu a irmã dele.
Sei, eu não gosto quando dão um motivo pro cara ter um comportamento assim, cara.
É verdade. Às vezes é mais gratuito, né?
É, eu não gostei, não.
É nem ser gratuito, acho que não precisa falar, né? Você pensa o que você quiser, né? Comeditiva naquela situação.
É igual um dia de fúria, né, cara? No finalzinho a gente vai descobrindo que o cara tinha uns motivos lá, não era só um cara como nós que pirou.
Olha só, segundo o IMDb, esse Hannibal Origem do Mal tem nota 6.2 e o Caçador de Assassinos tem nota 7.2. Os dois são baseados nos livros do Thomas Harris. Então, sim, acho que vale.
E o legal é que ele nunca é pego, né? Ele, nos três filmes ele sempre escapou, né? Ele sempre se safou, né?
É, não, nos Seres Inocentes ele já começa preso.
Mas ele escapa.
É, ele escapa, mas ele em algum momento foi preso.
É, talvez porque ele queira ser preso.
Oh, é, aí também, é, né? É porque era um plano dele. Ele
não,
queria
não,
estar ali.
Que...
Era assim, cara.
Ele passou a vida inteira fugindo, uma hora você é pego, né?
E o engraçado do Silêncio dos Inocentes, que o vilão efetivo do filme, quem matava realmente, que ninguém lembra, né? Que era aquele Buffalo Bill lá, mas o cara é largado da vida. Todo mundo só lembra do Hannibal, né?
Eu até ia falar isso, cara. Tem o vilão no filme mesmo, né? O cara que tá fazendo merda é o outro cara, né? E a gente só fica com medo
do Hannibal.
Do Hannibal, a gente tá nem aí pro cara que tá lá, foda-se, mata essa menina aí. Eu tô preocupado é com o canibal, porra.
Vale lembrar que a ordem cronológica, não a ordem de filmagem, é: primeiro foi A Origem do Mal, que é de 2007, depois vem O Dragão Vermelho, que é de 2002, depois vem O Silêncio dos Inocentes, que é de 91, e aí vem Hannibal, que é de 2001.
Quer dizer, estão cada vez mais retrocedendo no tempo.
Não, na verdade,
né?
O último que não retrocede é o Hannibal, que é 10 anos depois que ele foge do Silêncio dos Inocentes.
É. Mas seguindo essa onda aí, vai mostrar ele matando o irmão siamês no útero, né? Devora. Ele tinha um irmão siamês, mas ele devora o irmão no útero e aí começa ali.
Come a placenta.
Come a placenta, é.
Aí quando começa com minha mãe por dentro, né?
Foda. É, ela acha que é um câncer.
Hannibal Babies.
Aquela cena de Alien, né? Que ele pula dali.
GG, só de curiosidade, a mãe do Hannibal Lecter nesse A Origem do Mal, a atriz, chama Ingeborga Edmund Nova da Puck Knight.
Ou seja, ah, né, ninguém, cavaleiro, né?
É um maneiro captcha. Nome.
Ingeborga.
É um captcha. E finalizando a nossa lista, em primeiro lugar temos aquele, o vilão que sabe colocar um sorriso no seu rosto. O Joker, Cavaleiro das Trevas, de Heath Ledger.
Com certeza o maior coringa do cinema.
É o Jack Nicholson era mais baixo, né, cara?
Cara, o Coringa do Cavaleiro das Trevas é simplesmente fantástico. É o cara, é o Coringa caótico. É aquele cara que, tipo assim, tu não sabe o que esperar dele, maluco. Vai dar merda.
É a hora que você entende bem a personalidade do cara, é a hora que ele queima o dinheiro que ele acabou de roubar, né?
É. Aquela cena foi maravilhosa, cara. Que o cara ainda pergunta pra ele, né? Tipo, porra, você tá queimando dinheiro, né? E ele fala aquela frase clássica. Ele fala, não é sobre o dinheiro, né? É sobre mandar uma mensagem. Aquilo ali definiu pra mim o tom do personagem pro resto do filme, né?
E a hora que você percebe a loucura nele, cara, é aquela hora que ele coloca a cabeça pra fora do carro.
O carro da polícia, né?
É, aí ele fica meio que deixando o ar passar pelo rosto dele. Ele inebriado com aquela confusão toda que ele fez. Caramba, esse personagem foi muito foda, cara.
Tem uma cena muito boa que eu gosto, que é quando o Batman vai na direção dele com a Batmoto.
Né?
E ele tem a possibilidade de atirar no Batman e não atira, cara. Ele só atira assim em volta pra mostrar que ele poderia atirar, pra ver se o Batman reage. E ele fala, tipo, me mata pra você se tornar o que eu sou, né, cara? Ele quer ver o Batman, o mal também, né? Ele faz tudo que ele pode, né?
Cara, tem uma coisa muito maneira que ele faz, é que ele deixa o Batman impotente naquela hora lá que ele tá dando porrada no interrogatório, né? E dando porrada no Coringa, o Coringa até ri, tipo, cara, pode bater, não pode fazer nada comigo. Tipo, ah, Batman deve ficar maluco ali, entendeu? Então, combate o Batman com... combate o Batman. Deixa o Batman completamente impotente, não tem o que fazer. O que o Batman pode fazer? Instaurar medo e dar porrada. Ele não tem medo do Batman e ele não tá nem aí também pra levar umas porradas na cara dele. Então, deixa pra lá. E aí o Batman, porra, não tem o que fazer. Muito sensacional isso.
Esse Coringa, ele lembra um pouco essa questão de tentar enlouquecer o Batman e transformar o Batman nele no Coringa do Piada Mortal, né?
Exatamente.
Que no final ele consegue, né, realmente. É, alguns acham que ele consegue.
Aí, no final, né? Eu acho que não. Isso começou agora, o roteirista falar que foi isso aí. O roteirista escreveu, mas...
Mas é um Coringa que azucrina tanto o Batman que ele, vamos dizer, ele quase consegue quebrar o código de honra, o código moral do Batman e realmente faz com que ele mate e ele vire aquilo que ele combate, né?
Ele só contou uma piada engraçada e o Batman riu, cara. Não é tão profundo como
tem nuances, tem nuances, tem nuances. Mas enfim, isso é o quadrinho, mas esse Coringa pra mim foi muito inspirado nesse Coringa desses quadrinhos aí, né? Porque é isso que ele tenta fazer no filme o tempo todo, né? Ele quer quebrar a cidade, mas no fundo ele quer quebrar o Batman também. Né?
É, isso é legal, como ele estimula essa loucura do Batman. Ele é quase que um psicólogo às avessas do Batman, né? No fundo, ele tá querendo provar pro Batman que o Batman é o outro lado da mesma moeda. Né? São dois psicopatas, um contra o outro.
Tem uma hora que ele fala, tem uma hora, pô, olha pra você, olha pra mim, uma hora eles vão cansar da gente. A gente, nós somos dois loucos, né? É muito forte.
Deixa ser verdade um pouquinho, né?
Com certeza.
Ele tá certo.
Realmente, são dois loucos, né, cara? Um cara tá de morcego, o outro tá de palhaço, então realmente são dois loucos.
Tem um negócio interessante do Batman num desenho da Liga da Justiça, que é uma de origens, né, aquele Justice League War, que o Lanterna Verde acabaram de encontrar o Batman e eles não se conheciam, né? E aí ele jurava que o Batman tinha poder, né? Aí ele fica falando, porra, mas aí, qual é o teu poder? E tal, eu vi você lutando lá fora, porra, legal. Aí o Batman, tipo, olha pra ele e não fala nada. Aí ele, ué, quer dizer que você então é só um cara vestido de morcego? Tipo, porra, você tá andando com super-herói lutando contra os caras e você é uma pessoa normal, cara?
Você penetra aqui na festinha?
Você é um louco, né? Vai ser o pior de todos.
Mas isso é o quê? No desenho?
É, no desenho da Liga da Justiça, que é uma resposta tipo uma origem que ele se conhece e ele manda essa, né?
São dois loucos com uniformes diferentes. Um deles gourmetizou a loucura e o outro ficou...
Por aí, cara. Esse Heath Ledger também, essa coisa que ele faz com a boca também, né? Parece que ele puxa assim. Cara, aquilo é muito bom.
E isso foi uma coisa que o ator acrescentou.
O ator que trouxe, Não, todo mundo falava durante as gravações, antes de lançar o filme, que o cara tava foda, não sei o quê. Eu falei, o pessoal exagerando, eu já conheço isso, coisa de Hollywood, acaba todo mundo falando a mesma coisa e tal. E quando o filme vai... Puta, cara, realmente o cara fez um trabalho sensacional.
E é impressionante porque o outro Coringa, o do Jack Nicholson, também funcionou muito bem dentro das proporções. Uhum. E quando apareceu o Heath Ledger, todo mundo, que nada, o do Jack Nicholson é muito melhor. Pra vir depois e peraí, não era bem assim, né? Do outro.
Ele
conseguiu criar um outro tipo de Coringa que foi bem. Pois é. E aí é por isso que agora o próximo que vier pra ser Coringa tá ferrado.
E vai ser o Jared Leto, né?
Vai ser o Jared Leto. Acho que pode ser bom. Acho que vai ser interessante.
Pô, ele é muito bom ator, né, cara?
O cara é magro.
A questão desse Coringa novo, assim, é que o do Jack Nicholson, assim, tinha se entendido que ele tinha tido feito aquela plástica e ficado daquele jeito. Esse Coringa, não, ele meio que se pinta a cara. Parece que ele mesmo rasgou a própria boca pra poder ficar daquele jeito, meio malucão. Então, uma coisa meio bem doente mesmo, né, cara? Assim, é o cara realmente que inspira medo. É o vilão, assim, que tu não queria ver na tua frente, né? Tu não queria ser um policial nessa cidade aí, maluco.
É, aquela parada que ele faz com o lápis, cara. Puta.
O lápis é muito
é, bom. E aí vai todo mundo pra cima dele, ele abre a paletó assim, caraca, pode matar todo mundo ali. Ele põe medo nos bandidos, cara. Você vê, o cara é sinistro.
É porque ele é imprevisível, né? Ele é caótico. É, você
exato,
não
ele é imprevisível.
Como saber o próximo passo de um cara desse, né?
Nem ele sabe, né? Ele fala que se ele, ele corre atrás da, do carro e
é, ele parar, ele sabe o que atrás faz. Do carro, né?
É. Ele é meio pica-pau, né? Que tá lá só pra trazer o caos.
É verdade.
Só pra trazer o caos.
Bom, no fim das contas, as pessoas elogiam Jack Nicholson, porque o Coringa dele foi bastante icônico, foi, como sempre, muito bem representado por ele, mas não se compara com o espetáculo que o Heath Ledger deu. Ele vestiu o personagem de um jeito que nem os produtores imaginavam. Realmente, foi mesmo uma surpresa para todos envolvidos. Foi uma pena que ele veio a falecer logo que a produção terminou.
Ó o spoiler aí.
You know, Batsy, I've been thinking. There's only one thing wrong with our relationship. You always win. Tonight, that changes.
You haven't beaten me yet, Joker.
I know. Isn't the anticipation just killing you?
Ain't you gonna take his mask off and find out who he is?
And reduce my primal enemy to a mere man? Harley, my dear, I'm so disappointed in you. Where's the fun in that?
Can be a goody two-shoes till the end of your days. You can listen to them say crime never pays. You can follow every law and fear the big black bat. But why would you want to? Ha, where's the fun in that? Where's the fun in that? So smile, darn your smile. Everybody loves to grin. Follow my lead. Recite my creed and smile, darn your smile. Don't listen to the dullards say that life is a bore. Those funny daddies spoil all my fun. That's why I strive to eradicate gloom. It's from that itch I made the switch and chose my nom de plume, the Joker. There's the fun in that. There's the fun in that. So smile, darn your smile. Everybody ought to laugh. And so with glee, I do decree, just smile, darn your smile. So when living gets a little rough and you find it hard to cope, I'm the gent with just the stuff to fill you full of hope. Just smile, darn your smile. Everybody needs a clown. Now with one stroke, the final joke. Just smile, darn your smile, darn your smile. Everybody loves to grin. Follow my lead, recite my creed and smile.
Eu volto em 2 minutos. Vão apresentando aí.
O que, que vocês dois estão fazendo aqui? Vai dormir.
Olha o vilão nascendo.
Vão para a masmorra.
Quem libertou?
Ah, então vou falando, né? Vamos lá. Ih, mas será que o Elvis já vai mandar falando, voltei, e estragar a parada no meio?
Certeza absoluta, mas vai, vambora.
Ele não,
vai.
Mas é porque assim, de repente ele tem uma coisa a comentar, esperar um pouquinho. Vai demorar, não, ele vai só botar as crianças pra dormir.
Ele só vai lá algemar ele de novo. E o convidado de hoje, Ulisses Matos.
Muito.
Que foi isso?
Foi isso? Eu não entendo o binário.
Ele caiu ou isso foi proposital?
Foi tipo, né? Blum.
É, win.
Ui.
Ui. Nosso convidado é R2D2.
Ele caiu mesmo. Dá pra ver pelo Skype que ele caiu.